Vértice! Começando para a semana de 18 de março de 24, sim! Esse aqui mesmo que há 415 edições é o seu podcast que tá sempre aí falando sobre onda de calor, sobre chuva, sobre queda de energia, sobre cães e gatos morando juntos, todo mundo doente. Mas hoje, em especial, vamos falar sobre videogames também. Estou aqui com ele, que nesse calor tá tirando férias em Costa del Sol, Rafael Kina.
É, exatamente. Eu que já sou um dos maiores segueiros de Costa del Sol.
Uhum.
As pessoas vêm assim na rua, elas ficam fascinadas de tanto segueiro que eu sou.
Seja logo for isso.
Que anda de Segway, né?
Ah, entendi. Faz sentido.
Mas quem, na verdade, é o Charlie Brown Jr. do Segway, sabe? Vive fazendo manobras perigosíssimas. É o nosso guardião alado. Eu não lembro mais como é que chamava o Charlie Brown.
É o guardião alado, isso.
Exato.
Agora esqueci também.
Marginal.
Nosso marginal alado, Tengu Maru.
Sou eu mesmo, guardião alado. To Plaque to Play. Eu digo Charlie, você diz...
Brown.
André Campos.
Ah, ou isso. Sou eu. Mais um episódio do Vértice. É, mais um episódio aqui onde estamos desfalcados de Eduardo Sushi, que está mais uma vez enfermo. Veja você que a bruxa está solta, tá bom? Então tomem cuidado com ela.
A primeira vez a gente foi H1N1. Dessa vez tá com cara de Covid, hein? Toma cuidado.
Dessa vez tá com cara de H1Z1.
Meu Deus.
Oremos aqui para a recuperação breve desse jovem rapaz, dessa jovem vítima aí, né, da febre. Mas aqui estamos nós, reunidos para mais um episódio desse podcast que o mundo quis que não acontecesse, hein? Que teve queda de energia, que teve os caralho a quatro aí. Mas aqui estamos.
Ainda pode cair energia, né?
É, quem sabe ele não seja um episódio concluído, né? Quem sabe a gente tenha que realmente parar no meio aqui pra continuar em uma hora mais oportuna. Mas aqui estamos no momento e aqui estamos para celebrar mais um episódio deste podcast que é a nossa atração semanal aqui no Jogabilidade, né? Você que nos acompanha aí pode acompanhar o Vértice ao vivo às segundas-feiras, 19h30 no nosso canal da Twitch, twitch.tv/jogabilidade. Depois ele é editado e se torna um podcast de verdade que você pode escutar no seu agregador favorito aí, no Spotify da vida, no Apple Podcast, Google Podcast ou seu aplicativo de preferência, onde você pode procurar por Jogabilidade e escutar os podcasts da casa, né? Nós recentemente soltamos aí a nossa trilogia de jogos mais marcantes, memoráveis de 2023 e essa semana, se tudo der certo, até porque se não for essa semana, não tem porque a gente ter gravado, saiu um outro podcast muito especial aí,
olha,
hein?
Só,
um podcast
é
prometido no Jogabilidade. Então fiquem ligados aí, porque teremos um novo Dash em breve.
Mas só pode escutar a gente, André, no agregador favorito, no Spotify, no Google Cast, sei lá o quê, quem der 5 estrelas e dá um comentário positivo.
Exatamente, o aplicativo automaticamente trava e fecha.
Exato.
Na sua cara se você não fizer isso, mas de fato ajuda bastante se você der uma avaliação positiva, espalhar a palavra dentro do aplicativo, fora do aplicativo, né, deixando um comentário lá, deixando seu review ou apresentando pra alguém que você conhece aí que talvez possa curtir umas discussões demasiadamente compridas sobre videogames.
Ah, 7 horinhas só, André, poxa vida.
Apresente essa pessoa ao universo de jogabilidade e traga mais um membro para o nosso culto, não é verdade? E aí, se você tiver afim aí de contribuir ainda mais com isso, com essa baguncinha que a gente faz aqui, você pode acessar orelo.cc/jogabilidade e contribuir lá a partir de R$15. Você estará fazendo toda a diferença ao Jogabilidade, afinal de contas esse é um projeto que existe financiado quase que inteiramente por crowdfunding, né, pelo nosso público desde 2015.
Exato.
E essa é a nossa forma principal atualmente de contribuição, né? No Orelo é legal porque é onde a maior parte da sua contribuição vai chegar pra gente, ao contrário da Twitch, por exemplo, que ainda é uma grande ajuda, óbvio, mas a gente acaba tendo que dividir uma porcentagem muito grande com o senhor Jeff Bezos, né? E lá a maior parte chega pra gente e além disso você ganha automaticamente acesso não só ao nosso grupo secreto do Discord, como também aos podcasts bônus, né? Que tem podcast bônus todas as semanas. Semana passada tivemos um Linha Quente, essa semana nós teremos um Mini Gameiros.
Uou!
Falando aí sobre o nosso backlog, né? Jogos jogos que a gente gostaria um dia de ainda jogar e quem sabe a gente chega lá. Vai sair amanhã no seu feed pra quem assina no Aurelo ou quem contribui a partir de Tier 2 ou Tier 3 aqui no servidor do Discord também. Então, contamos com a sua presença, sua contribuição, se ela for possível, né? Agradecemos a todo mundo que contribui da forma que pode. Esperamos que vocês estejam curtindo aí esses conteúdos bônus e, pô, a sobrevivência do Jogabilidade como um todo, né? Agradecemos especialmente por isso, pra continuar nos permitirmos fazer isso aqui que a gente tanto gosta, que a gente tanto ama. Mas vamos lá então pra nossa pauta de hoje, porque nós temos bastantes notícias e alguns joguinhos até, quem sabe, pra conversar sobre. Começando aqui, Rafa, por aquela notícia que todo mundo tava querendo, né? Não se fala em outra coisa, né? Todo mundo ansioso por essas novidades aí.
Por que que a gente sobe com notícia triste hoje em dia? Sabe o que que tá acontecendo?
Então, tem que abrir com a notícia triste pra tentar terminar com uma notícia um pouco mais feliz, né?
É, pois é.
Se
fizer
o contrário, sai todo mundo deprimido.
Ó, a notícia triste do caso, gente...
Que não é tão triste assim, dado o nível
do... Não, é brincadeira. Mas assim, eu acho um pouco triste. Mas
é um pouco triste.
É que, pelo visto, é real, sim. Não tem escapatória, gente. PS5 Pro tá chegando aí e os specs, as especificações dele já foram vazadas.
Três fontes, pelo menos, independentes confirmaram, né?
Primeiro foi um youtuber, o Moore's Law is Dead. Depois foi esse leak, foi detalhado pelo Insider Game, depois verificado pela IGN.
Que é um documento vazado da área de desenvolvedores lá da SE, né, da Sony Interactive Entertainment. Então, algo que tá sendo compartilhado com equipes e desenvolvedores e tudo mais, pra eles desenvolverem os jogos já pensando nessas capacidades aí dessa nova versão do PlayStation 5, né?
Exato. E aí, as especificações do PS5 Pro, a CPU é idêntica à CPU do PS5, mas ela vai ter um modo de alta frequência, que deve ser tipo um overclock da CPU, mas é tipo em 10% apenas, isso por algum motivo diminui a performance da GPU em 1%. Mas o mais interessante seria a GPU em si, que vai ser agora de, e esperem, por favor, não se animem nem se exaltem, vai ser de 33.5 teraflops versus a atual, que é de 10.28 teraflops. Mas não significa que vai ser, tipo, 3 vezes mais poderoso. Na verdade, isso se deve a mudanças na arquitetura da AMD, né, que tiveram. Então é difícil você comparar esses teraflops diretamente. Mas o pessoal que fez o leak e tudo mais, os jornalistas, falam que em questão de comparação, se a gente for fazer uma comparação mais real, é mais ou menos 45% mais rápido do que a anterior.
Se mantivesse a mesma arquitetura, seria como se fosse um salto de 10 teraflops para 17 teraflops.
Exato, exato.
É um salto grande, mas não é 3 vezes mais, né? Só pra deixar um pouco mais claro, porque esses termos às vezes são confusos, né?
Ah, mas ninguém sabe o que é teraflops hoje em dia.
Não, CPU é o processador e GPU é a placa de vídeo, né?
Isso, então, isso.
O CPU ainda ele é um gargalo, né? Mas quando você tá falando de, sei lá, rodar jogos em resoluções altas e tudo mais, um aumento na CPU ele acaba ajudando bem também, assim. E esse, na verdade, é um grande mistério, né? Porque, tipo, como que eles vão marketear essa nova versão do PlayStation 5? Porque, tipo, 8K, eu acho que é muito longe da realidade ainda, embora na caixa do PS5 ele fala lá, tem o logo 8K lá, né? Tipo, o que roda de verdade em 8K no PS5 hoje em dia, não dá pra saber, né? Mas, talvez, o que eles vão vender como, ah, essa é a grande vantagem do PS5 Pro aí, seja lá como ele fosse chamar, é esse DLSS que eles estão desenvolvendo próprio, né? Que...
Esse proprietário.
DLSS é a tecnologia de super sampling da NVIDIA, que é essa tecnologia que permite você... Que a placa de vídeo, ela gera uma imagem numa resolução mais baixa, mas aí através do deep learning, algoritmos muito loucos e tudo mais, expande, né? Ela estica essa imagem pra uma resolução muito maior, sem praticamente nenhuma perda de qualidade ou... Não dá pra você perceber, né? Nas placas mais modernas, em especial, é bem eficiente esse...
É o futuro.
Exato.
Tá, alguns diriam. E aí o nome desse Upscale Anti-Aliasing seria PSSR. Seria PlayStation Spectral Super Resolution.
Spectral Super Resolution.
Exato. Porra. Não, é... Pá, pá, pá!
Espíritos no meu videogame.
A Mas, André, diz uma coisa. Esse PSSR não poderia ser aplicado ao PS5 atual? Sendo muito que é uma coisa...
Provavelmente,
mas
de, né,
software?
É, sendo uma coisa de software, muito provavelmente. Não sei se você vai usar alguma coisa da arquitetura da placa mais nova aí. Mas eu acho difícil. Eu acho difícil. Me parece, tipo, a NVIDIA que fala, não, isso daqui só é possível na nossa arquitetura nova. Aí ia alguém lá e hackeava pra poder rodar na série anterior, assim, sabe?
Isso.
Acho que talvez eles até disponibilizem isso aqui pro PS5 como uma atualização, mas aí fica realmente difícil de saber o que que eles vão, onde vai estar, né, o marketing. Tipo, será que vai ser especificamente falando assim, olha, mais jogos rodam a 60 FPS, mais jogos rodam em 4K. Porque na época do PS4 era mais fácil, né, de vender essa atualização. Por mais que o salto do PS4 Pro pro PS4 normal fosse muito pequeno, você conseguia falar, olha, no PS4 Pro roda 4K.
Exato.
Que não roda no PS4 base. Então essa diferença, ela é bem palpável, né? Você consegue apontar pra ela num ciclo de marketing, assim.
E assim, e mais pro final da vida do PS4, tinham jogos que sofriam no PS4 base e só funcionavam direito no PS4 Pro, o que é uma tristeza. E eu espero muito que isso não aconteça com o PS5. Porque o PS5 é foda, porque pra mim é uma geração que nem parece que começou ainda, e aparentemente o consenso da indústria aí é que a Sony tá se preparando pra lançar o PS5 Pro na segunda metade desse ano agora já.
Sim.
E tipo, tem jogos atuais que parece que estão já rodando ruim no PS5, sabe?
Que
parece
que já
estão com dificuldade, estão sofrendo.
Sim.
Aí, tipo, será que se lançar um PS5 Pro vai incentivar a ligarem menos pra quão bem esse jogo roda no PS5 base? Porque eu não vou comprar o PS5 Pro, sabe? Não.
Acaba que, tipo, você pensa assim, nossa, o PS5, né, esse console aí com tanto mais poder de processamento que o 4, né, e tudo mais, só justifica os desenvolvedores não otimizarem tanto, né, porque aí tem esse poder de processamento maior, então a gente não precisa otimizar tanto. O que é um pouco triste, né, porque, tipo, você vê uma geração que, ao mesmo tempo, você sente que ela ainda não teve um jogo que aproveitou ela ao máximo, né, então não tem um jogo que você olha e fala, meu Deus, isso aqui é realmente um salto, caraca, absurdo de uma geração pra outra. É óbvio que tem jogos que você olha e vê que eles não seriam possíveis por diversos motivos na geração passada, mas você não tem aquele salto gigantesco ainda, eu sinto, né? E talvez seja só uma questão de que a cada geração o salto, ele é menor mesmo, e a gente tem que lidar com isso. Mas ao mesmo tempo também você já tem jogos, como é o caso do Final Fantasy Rebirth, que, pô, a versão 60 FPS dele é toda borrada.
Uhum. É borradinha.
Jogos que estão vindo, alguns jogos com essa versão de performance rodando super mal, né? Em muitos casos, assim, resoluções baixíssimas.
Aparentemente, Dragon's Dogma 2 é travado a 30 FPS.
É, pois é, né? Acho que ele tem, na verdade, frame rate liberado, mas acho que ele não garante 60, né? Uma coisa assim?
É, não sei.
Acho que ele não tem opção de qualidade, na verdade, né?
Talvez. Mas, assim, eu lembro que na época que eu tava vendo uns vídeos da performance, das demos, tudo aí, ele tava a 30. Ele tava, tipo, subi um pouquinho, desci um pouquinho, subi um pouquinho, desci um pouquinho. Uh-huh. Quando usava uma magia de gelo, eita, vai pro 23 e depois volta.
Sim, sim.
Mas talvez seja realmente parte do polimento dos jogos, sabe? Porque eu não sei, porque assim, a gente tem jogos que aparentemente são muito mais impressionantes tecnicamente, esteticamente no PS5, e a gente tem jogos que não parecem tão assim e que são bem mais, tão sofrendo mais, sabe?
É bizarro, é um limbo muito esquisito, né? Porque tipo, pô, tá, alguns dos jogos mais impressionantes que a gente tem tecnicamente no PS5, por exemplo, é o Horizon Forbidden West, que tem pro PS4 também. Aí você fica, calma. Então, pera, como que... As empresas que estão realmente otimizando esses jogos, tudo bem que a DLC foi só pro PS5, né? Mas parece que essa sensação que a gente vê, muita gente no nosso chat, muita gente falando em muitos lugares, que parece que a geração mal começou e já tá vindo um novo modelo aí. Você pergunta, ah, por que que tá vindo um novo modelo aí? Porque eles sabem que eles vão vender. E eles sabem que, né, já foi dito no relatório recente, né, que eles esperam que esse é o ponto esperado das vendas darem uma desacelerada, então eles já estão preparando um produto novo aí no mercado pra reaquecer. E é aquela coisa, lançando agora no final de 2024, significa que quando sair GTA 6, no começo de 2025, seja lá quando ele for sair aí, vai estar disponível essa versão, né, do console no mercado. E aí você posicionando assim, olha, em console, o melhor lugar pra se jogar GTA 6 é no PS5 Pro, putz, isso aí vai vender que nem água, assim, vai vender muito.
André, o bebê calvo 66 do chat, falou, eu vou ser um a comprar, vendo meu PS5 inteiro no Pro. Eu não tinha pensado nessa possibilidade.
Ué, como assim?
Não não tinha pensado. É que é tão difícil vender as coisas, gente. Dá tanto trabalho.
Sim, vender. Não dá tanto, não.
Trabalho, dá muito trabalho vender as coisas.
Esse episódio é um oferecimento Mercado Livre. Chegou chegando.
Não sei, eu não sei fazer as coisas, gente. Porque a verdade é que eu, particularmente, quando eu compro um console novo, dos últimos 15 anos da minha vida, eu dou o meu console antigo pra alguém.
Rafa, faz o seguinte, anuncia no seu Twitter, fala, tô vendendo meu PS5, se você quiser comprar um novo. Tipo, tem que ver, né? Eu acho que eu vou ter muito... Eu tava pensando em fazer alguma coisa desse tipo mesmo, tipo, vender o meu e comprar um novo, interar um novo. Mas tem que ver muito o que eles vão oferecer aí, né?
É.
Porque, por exemplo, se for um salto tipo do PS4 pro 4 Pro, pô, sinceramente, não animo muito, não.
É porque, assim, de fato, é porque o moço falou e eu fiquei, pô, será? Mas, tipo, o próprio Final Fantasy VII Rebirth, que é um jogo que tá penando, né? No PS5.
Sim.
Tipo, como você falou, no modo performance, ele é bem borrado.
Uhum.
E no modo gráfico, ele cai o FPS. Bem, em alguns lugares.
É.
Eu tô jogando no modo borrado e eu não... Enquanto eu tô jogando, eu esqueço. É só quando eu paro pra olhar, vou parar pra prestar atenção. Nossa, verdade, é borrado. Mas passo 5 horas jogando sem perceber, então daí percebo por 1 minuto. Aí... Então, tipo, talvez, o que me importa mais sempre é o jogo não ficar caindo, não ficar travando, né?
Assim, assim.
E eu não sei se vai valer a pena pro PS5 Pro.
O problema é que se for maior o salto, não tem por que ter PS6. Mas assim, né? Nunca tem porquê, né?
É. Assim, Olha o Nintendo.
Acho que uma geração que teve muito porquê ter um próximo foi a geração passada, né? Porque ela já começou bem defasada, assim.
E ela demorou... E ela foi longa, né? Foi uma geração de muitos anos. Sim.
Mas essa geração realmente manter ela, dado tudo que aconteceu, manter ela no mesmo calendário de geração, né? Me parece errado, me parece esquisito, né? Parece... Soa... Tem a sensação, né? De que a geração não aconteceu, uma geração fantasma aí.
É, porque assim, se a gente for ver, ela lançou no final de 2020. Então ela é uma geração que tem 3 anos, 2021, 22 e 23. Só que, tipo, 21 e metade de 22, gente, foi... Não, acho que 21, né? 22 já era menos. Mas, uhum. Mas a gente ainda tava recebendo os frutos disso aí. Foi pandemia, foi pouca coisa, né? A gente teve poucos jogos lançados, muitos jogos afetados até hoje, quiçá. Parece que por decisões administrativas da PlayStation, da Sony... Como é que eu posso falar? Sendo honesto, parece que a Sony não lançou nada pro console dela ainda, entendeu?
É, e tipo... Ela lançou algumas coisas. A maioria das mais interessantes também tá disponível no PS4 e rodando de forma surpreendentemente boa, né? Por exemplo, a performance do próprio Horizon, fora o DLC, no PS4, surpreendeu todo mundo na época. E agora que tá começando a fazer essa diferenciação de fato, né? Com Homem-Aranha 2 e tudo mais. Mas mesmo assim, são jogos que você vê, né? Eles aproveitando tecnicamente as coisas que só são possíveis no PS5, tipo a leitura do SSD e tudo mais, mas parece uma coisa de começo de geração ainda, né?
Uhum.
Parece que agora que a gente tá... Ah, a gente tá começando a ver, olha que legal. Aí já vem a próxima revisão, né? Que é algo que na geração passada veio num momento que, tipo, nossa, esses consoles estão dando pra nada mais, né? Já tá decolando pra rodar o jogo lançamento, assim.
Ah, não. Olha o Control, sabe?
É, exato. Enfim, Tengu, vai comprar um PS5 Pro?
Eu não. Eu vou comprar, sei lá, caldo de cana e um pastel que eu ganho mais.
Com R$5.000?
É, vou comprar um carregamento de caldo de cana e pastel. Me divirto mais. O pastel, se deixa se bobear, o pastel roda o Final Fantasy VII Rebirth melhor do que o Play 5.
Isso é verdade.
Tengu empreendedor, vai montar sua própria barraquinha de pastel e caldo de cana.
Porra, com certeza, com certeza. Vou tá valendo mais a pena.
Exato. Falaram aqui, a Andrei falou, ainda acho que tá igual, barra melhor que o PS4 pegando o mesmo período de 3 anos. Não tá, não tá. Eu era dessa teoria nos primeiros 2 anos, assim, sabe? Agora que a gente tá indo pro quarto ano aí, sei lá, assim, quinto ano, praticamente. Eu acho que não tem como comparar mais, não. Eu acho que tá bem, é bem aquém mesmo. Ainda mais que esse ano não vai ter, né, nenhum lançamento, tirando o Astrobot aí. Enfim, vamos ver o que vem por aí, né, quando o GTA 6 lançar, vai vender que nem água. Mas o que, independente do lançamento de GTA 6, vai continuar entalado? Não é entalado, vai continuar... Qual que é a palavra?
É encalhado.
Encalhado. Vai continuar encalhado nas lojas e distribuidoras, Rafael, o quê?
Eu André, continuando nas coisas que são tristes, mas não tão surpreendentes assim, uhum. É que aparentemente, um ano após o lançamento, a PlayStation parou de produzir o PSVR 2 devido às baixas vendas, né?
Exato. Tem a Bloomberg, ela tem esses contatos dentro das fábricas, né? De consoles e tudo mais.
Tem empresas que elas o trabalho delas é ficar vendo fluxos de entregas pra saber mais ou menos as vendas de cada coisa, né, e tudo mais.
Isso.
Uma das empresas que a reportagem que você passou cita é a IDC, que eu fui pesquisar no Google e aparentemente é Indwelling Urinary Catheter, que é um catéter que você bota na bexiga pela uretra pra fazer xixi.
Você quiser um catéter?
Catéter.
Isso. Mas sim, e tem essas empresas, nem sempre elas são completamente fidedignas em suas leituras, né? Foi uma dessas aí que falou que ia ter Switch HD há uns 2 anos atrás aí, nunca manifestou-se o tal de Switch HD.
Foi o OLED.
Foram eles também que estimaram o número de vendas do PlayStation VR 2 em 200 mil unidades, e a PlayStation falou que vendeu 600 mil nos primeiros 2 meses, sei lá, uma coisa assim.
Nas primeiras 6 semanas.
É. Então alguém tá enganado nessa equação aí, mas de fato eles estão dizendo que desde o lançamento do PlayStation VR 2, os pedidos de produção estão cada vez menores, né?
É, eles foram, conforme os meses foram passando, foi diminuindo proporcionalmente assim, os pedidos de produção do PSVR 2, até que agora, aparentemente zerou.
Sim.
O que eu digo, cara, não é tão surpreendente assim, particularmente eu acredito que é porque é um VR que custa um preço de um PlayStation 5,
né?
E você já tem que possuir um PlayStation 5 que custa o preço de um PlayStation 5.
Exato.
Então, tipo, é um preço muito alto pra, apesar dele ter bastante até jogos hoje em dia, third party e tudo mais, são pouquíssimos os jogos que são exclusivos de PSVR 2, sabe?
É aquilo, se você...
E não é retrocompatível.
Se você tá indo pra um... Especialmente na época que ele lançou, né? Hoje em dia tem o Quest 3 que é bem impressionante.
Uhum.
Mas especialmente na época que ele lançou, se você queria um óculos VR com as funcionalidades, a resolução, capacidade que o PSVR 2 estava oferecendo, mesmo comprar ele junto do PS5, ainda era em conta, levando em conta também que a maioria dos headsets, tipo o, sei lá, o Index, Vive e os caralho, você também precisa de um PC super parrudo pra rodar ele, né? Hoje em dia com o Quest 3 é outra história. Eu acho que, né, se for recomendar um headset VR hoje em dia, eu acho que o Quest 3 com larga vantagem, mas...
Que você pode até conectar facilmente no seu PC, se você tiver um PC bom, inclusive.
Exatamente. Mas o lance do PSVR 2 é que ele é um hardware muito impressionante, ele tem uma biblioteca que foram lançados pra ele, muitos dos jogos que você gostaria de jogar num VR estão disponíveis pra ele, então tem tipo, Beat Saber, Synthwaver, essa porra do... tem o...
Walking Dead,
exato, tipo, tem aquele Medal of Honor, não sei se lançou da Respawn, mas tem assim, tem bastante jogo. É foda porque o jogo principal, que eu acho que a maioria das pessoas que, gostaria de jogar algumas coisas em VR, quais jogos eu preciso jogar. O principal, que é o Half-Life Alyx, não tem. E isso pra mim é uma incógnita muito grande. Tipo, eu só consigo imaginar que eles tentaram de todas as formas possíveis trazer o Half-Life Alyx pro VR 2 e não conseguiram. Porque se eu tivesse comandando esse projeto, seria a minha prioridade número 1, assim, sabe? Tipo, esse jogo precisa estar no PlayStation VR 2. E é frustrante porque o PlayStation VR 1, né, que é do PS4, ele tem também jogos muito bons que, até onde a gente sabe, não rolou nenhum esforço de portar eles pro 2, né? Então esses jogos estão meio que presos lá, e o que é uma pena, porque tem realmente jogos bem interessantes.
Mas o Jim Ryan acredita que retrocompatibilidade é coisa de otário.
Exatamente.
Quem quer rodar jogo antigo?
Pois é, exato. Então, de qualquer forma, o fato é que ele tendo vendido ou não esses 600 mil unidades aí nos primeiros 2 meses, aparentemente o apetite pra ele foi diminuindo com o tempo, até pela falta de lançamentos de first party, ou mesmo anúncios, né, de jogos first party com investimentos da Sony, ou mesmo esses portes, ou esses jogos mais importantes como Half-Life Alyx e tal.
Até mesmo outros jogos assim, populares de VR, acabaram não indo pro PSVR 2 porque falavam que não conseguiam justificar o custo de portar.
Exato, o chat, aquele chat, como é? Rec Room, né, que é um jogo de social, com vários minigames e tudo mais, eles disseram que não vale a pena por conta da base instalada, e a previsão deles de venda, caso eles portassem pro PlayStation VR 2, não valeria a pena o investimento. Então, você vê aí que tá meio morno, né, a parada, assim, não tem muita expectativa de crescimento. O lance agora é que, e a gente acabou não falando disso no Vértice, mas eles falaram algumas semanas atrás, um mês atrás, sei lá.
É, mês passado.
Mês passado, né, que eles estão considerando aí fazer uma compatibilidade com PC, né, pra você conseguir plugar o PlayStation VR 2 no PC e jogar os jogos da sua biblioteca do Steam ou, sei lá, da Oculus mesmo.
Da Fit Girl.
Porra, né? A maior de todas. O que seria muito legal, né? Porque, de novo, é um equipamento muito bom e tem uma biblioteca muito grande no PC. Só fico pensando como é que eles iam fazer isso, né? Porque a entrada a conexão do PlayStation VR 2 é só um USB-C, que não é o USB-C do Link do Quest, assim. Eu não sei como é que... Eu não sei se dá pra só pegar um adaptador de USB-C pro USB normal e plugar no PC e ele vai funcionar. Se eles vão vender um hub, como o Caio falou. Fica aí o questionamento, né?
O mistério.
Exato.
Mas assim, eu acho que seria a jogada certa. É como o Bernardo no chat falou, era pra ter isso no dia 1, quiçá, sabe?
Uhum, é. E eu lembro da gente falar isso quando lançou o PSVR 2, que era uma funcionalidade que seria muito importante pra ele. E que bom que eles estão considerando ela, pelo menos, agora, né?
Então, o quase falecido, outras pessoas falam, pode ser via Steam Link, pode streamar pelo PS5 pro PC. Será que vale a pena? Será que o PSVR, ele tem comunicação fora do cabo? Você sabe? Se ele...
Eu não sei. Eu acho que não.
Se ele tem uma comunicação wireless, né?
É, geralmente PC tem uma entrada USB-C, disse o Júlio. Tem? Acho que PC moderno tem, né?
É capaz. O meu tem, não.
É, acho que o meu não tem também, não. Mas é, falaram ali, mas os jogos reconheceriam o controle do PSVR 2, tipo Resident Evil 4 VR exclusivo da Oculus? Teoricamente reconheceriam, porque são... É bem padronizado, né? Esse controle, ele é muito parecido com, em termos de funcionalidade e tal, com o próprio controle da Oculus. O lance do Resident Evil 4 VR aí, do Oculus, é que ele só tá disponível pro Quest.
Exato.
Ele não tá nem na loja do PC da Oculus. Então ele, por exemplo, você não conseguiria jogar no PlayStation VR 2 ligado no PC, por exemplo.
Dito isso, você tem um PSVR 2 e tem um PS5, você tem o remake do 4 em VR, né?
É. Você acha que consegue jogar ele inteiro?
É, acho que sim. É o jogo todo. Ele é igual ao Resident Evil 8.
Ah, ok. Que é pior, eu acho. Se ele for igual ao 8, eu acho pior do que o 4... O 4 VR que tem pro Oculus Quest.
O 4 original VR.
É, 4 VR original do Quest. Isso. É, ah, tá. Então, ah, legal. É, bom, tem essa opção aí também, né? Então, enfim, vamos ver o que vem por aí. Como encerra todas as notícias aqui.
A jogabilidade é sempre o cachorro que não sabe o que vai acontecer.
Exatamente. Nós temos aí mais notícias de coisas que não deram muito certo no mundo PlayStation, não
é
verdade?
É mais uma notícia daquelas coisas que é uma notícia triste. É, mas talvez nem tanto assim. Dá pra ver pelo lado bom, né?
Sim.
Que é o quê? Vazou aí dentro daquele grande vazamento que teve um tempo atrás, que atingiu a Insomniac.
Em dezembro, eu acho, né?
Acho que foi em dezembro, que é quem tá fazendo aí os jogos de super-herói, né? Homem-Aranha, por exemplo, quem tá fazendo o Wolverine, são eles também.
E é o que tudo indica, Venom, né?
Venom. Vazou, né? Além de ter vazado a informação, vazou um trailer de um jogo de um novo Homem-Aranha, que seria um Homem-Aranha multiplayer. Né? Um jogo que não estava anunciado, obviamente, né? A gente não sabia dele. E que, supostamente, já foi cancelado, né? Já não estava mais em produção nem nada, mas que sobrou aí um trailer do jogo que parecia pronto, né?
É, então... Porque, tipo, só pra explicar melhor, é um multiplayer live service ainda, né?
Sim.
Ah, mas é claro, né, porra, André?
Provavelmente daquela leva lá dos 29 jogos live service do Jim Ryan, né?
Isso. O jogo mostra até personagens que não estavam nos jogos do Homem-Aranha da Sony, né? Da própria Insomniac. Então tinha Spider-Gwen, por exemplo.
É, acho que Spider-Gwen é a única que realmente acho que não aparece em nenhum momento.
É, né? Nos jogos. Porque o Venom... Spider tem o Venom jogável no... Ah, o Spider-Man do 2099 também não tem.
Eu acho que tem uma roupa dele.
A roupa? Você roupa,
pode vestir
sim,
uma roupa dele em algum momento.
Mas acho que ele, enquanto boneco separado, acho que
mas
não.
O lance todo é, nesse trailer, e aí eu não tenho base pra me sustentar nisso, que você tinha dito, né, que parece que é um jogo já finalizado, pra mim, eles não tinham jogo absolutamente nenhum ali.
Eu só acho que o jogo ia ser chato mesmo.
Eles estavam, tipo, testando com a engine que eles tinham, assim, as coisas, testando conceitos.
É, eu consigo pensar assim, tipo, ah, o Jim Ryan telefonou e falou assim, me manda um jogo de serviço do Homem-Aranha aí. Aí, tipo, em 15 15 minutos eles foram lá e fizeram um trailer no, na engine do Spider-Man 2 mesmo, sabe? Tipo, ah, vamos colocar os quatro personagens andando junto aqui.
Pode ser.
Aí
pode
eles
ser.
Balançam junto um pouquinho, aí mostra uma, eles lutando junto no sistema de combate do, do jogo offline mesmo. E aí temos um trailer, manda o Yuri Lowenthal narrar, né? Que é o dublador do, do Spider-Man, do, do Miranha.
Isso. É que, sei lá, tipo, eu digo isso porque pra mim é muito fácil imaginar como seria o jogo final.
Como se, então, é esse que é o lance. Em conceito, é. Parece simples, né? Uhum. Agora, em execução, e essa é uma questão que me faz lembrar, me faz pensar isso, que eles não tinham nenhum jogo, é que esse combate não funcionaria pra multiplayer.
É. Você acha que não?
Não, porque ele é um combate de tipo, eu sou engajado com esse inimigo. Agora, esse inimigo, ele está num, num loop de animação comigo, assim. Então, eu vou socar ele, ele vai subir direitinho comigo, e ele vai tomar o soco na direção que eu der. Tipo, é um combate todo animadinho, perfeitinho, assim. Se você imagina outro jogador tentando bater nesse mesmo personagem, tipo, ou ele não vai, ele vai dar um, um golpe que não vai ter nenhuma reação, ou ele vai me tirar da animação que eu tava junto com ele. Tentar imaginar esse combate funcionando com múltiplas pessoas tendo que atacar. É por isso, por exemplo, quando você vê o que eles fizeram, tiveram que fazer com o combate de Batman no Arkham Knights? Arkham Knights é o nome do jogo?
Não, Gotham Knights.
Não, acho que é Arkham... Gotham Knights, isso. É, é Gotham Knights?
É Gotham Knights,
ai, né? Caralho, é muito difícil, muito difícil. Que eles pegaram mais ou menos o combate do Batman, né? Só que eles simplificaram, assim, pra funcionar pra múltiplas pessoas lutando contra a mesma, os mesmos grupos de inimigos, assim, né? E que imediatamente torna o combate menos interessante, né?
Uma coisa também é, tipo... Pô, talvez até o gameplay fosse... Eles conseguissem dar um jeito, simplificando, meio Gotham Knights da vida. Mas e a progressão? E a parte as a service? Como é que ia ser? Ia ser uma coisa, tipo, o Justice League, sabe?
Eu diria que sim.
O Suicide Squad, você diz,
Suicide, né? Squad.
Porra, exatamente. É Kill the Justice League. E se passaria no mesmo universo do Homem-Aranha? Do Homem-Aranha atual, da Insomniac?
É multiverso, né? Meio foda-se. É.
Multiversinho foda-se, okay. É. Tipo, até eles mostram vários portais, né, e tal, abrindo.
Sim. E é The Great Web, era pra ser o nome do jogo,
isso,
né?
Isso, então... E aí mostra enfrentando, tipo, ah, um Sexteto Sinistro, que já aproveitando o modelo de vilão que eles já tinham pronto também dos outros jogos. Me parece muito um trailer interno, assim, realmente, que não nunca foi planejado que esse trailer exatamente chegasse ao público.
É, talvez um trailer só realmente conceito pra você apresentar internamente.
Exato, exato.
As ideias.
É, mas não vai ter, né? Então...
É, não vai ter... Essa versão, pelo menos, não vai ter, né?
É.
O Jason Schreier mesmo já tinha dito que essa versão tinha sido cancelada já há bastante tempo. Ano passado ele disse isso.
Uhum.
A gente não sabe se alguma coisa mudou, né? Se eles estão trabalhando em algum outro jogo online de serviço, a gente não sabe. Se essa ideia evoluiu pra alguma outra coisa. É, e aproveitou o sucesso de Madame Web, exato.
Pô, com certeza. Ela... Com certeza.
Troca, né? Pega, tipo, quem liga pro Homem-Aranha? Pega as moças da teia lá, não sei como é que elas chamam.
Moça, agora é Moças da Teia.
Isso.
As Moças da Teia. Pô, perfeito. E taca lá.
Taca lá, tudo junto.
Taca lá.
Mas é o... Esse vazamento da Insomniac que é o presente que continua sendo dado, né?
Pois é.
Isso. Tá, continua rendendo.
Uma expressão que funciona muito em português.
Exato. Indo para coisas que não foram canceladas ainda, pelo menos, espero que continue assim, vamos fazer aqui uma atualização sobre o tal do Marco Legal dos Games, que não é um cara chamado Marco, que é muito bacana.
Exato. Que a gente até feito inimigo dele, né? O Marco Chatão dos Games.
O Marco Chatão dos Games, exato. E a gente falou sobre, da última vez aqui, lá em setembro do ano passado, quando tinha rolado uma votação em caráter de urgência, né? Com uma pauta meio cooptada por outros interesses ali e as associações de desenvolvedores se unindo pra tentar salvar o que seria esse Marco Legal, né? E pra contextualizar pra quem tá por fora, esse Marco Legal é um projeto de lei, né? O PL 2796, que foi redigido lá em 2021 por ninguém mais, ninguém menos que Kim Kataguiri, acredite se quiser.
Uau!
E ele tinha como objetivo, basicamente, trazer mais reconhecimento, tornar mais oficial o setor de games, games, né? E aí você fala de, pô, fabricação, importação, comercialização, desenvolvimento, né, de jogos no Brasil. Porque atualmente, né, as empresas que trabalham com isso, os profissionais que trabalham com isso, não tem, tipo, nem o KNAI, assim, quando vai fazer CNPJ, sabe? Não tem...
Sim, sim, sim.
Não tem uma categoria própria, né? Não tem a classificação própria pra essas empresas ainda. É um setor ainda muito ignorado em termos de segurança jurídica, de, de, sabe, de poder desfrutar das políticas públicas, de obter recursos, benefícios, né, dessas políticas públicas e tal, é ainda bem ignorado. Uma dos objetivos desse PL, do Marco Legal, seria incluir videogames dentro das mesmas regras de tributação de coisas de informática, né, porque atualmente ele tá junto de jogos de azar, que pagam dos impostos mais altos, então você tem questões como, pô, importar tecnologia, né, se você tem um estúdio abrindo aqui no Brasil que precisa de um dev kit, é quase impossível de receber esse dev kit por conta das dificuldades de importar esse tipo de coisa. Tinha essas várias questões que esse projeto de lei visava engajar ali, né? Só que em algum momento, né, esse projeto foi cooptado por pessoas que estavam interessadas em incluir ali os tal dos fantasy games, né, que não são exatamente, mas andam lado a lado ali das bets, de jogos de aposta esportiva e jogos de azar, cassino, essas coisas tudo. Como eu disse, não são exatamente a mesma coisa, mas estão agrupados ali,
são,
né,
primos,
com a mesma galera.
São primos próximos.
São primos, exato. E aí, como a gente falou, rolou essa votação pra aprovar essa parada que, de repente, não tava mais falando sobre a indústria dos jogos, mas sim sobre o pessoal das bets e dos fantasy games e essa galera toda aí. Só que eles conseguiram impedir essa votação de ir à frente, né? Teve um debate, né? O pessoal do setor de games se uniu bastante pra impedir que isso acontecesse, que isso continuasse. E em dezembro agora rolou a lei das bets, né? Que aí abarcou os fantasy games e outras questões desse pessoal. O que deixou o caminho livre pro Marco Legal dos Games realmente lidar com videogames mesmo. E aí a lei foi redigida de novo, dessa vez pela Leila Barros, do PDT, e de fato agora tava se focando realmente só em videogames. Eis que um dos senadores, uma das pessoas envolvidas, mais envolvidas, né, com essa cooptação da lei pra falar de bets e de fantasy games, que é o senador Irajá Silvestre do PL, ele surge de novo, né, das cinzas, assim, do inferno diretamente, com um requerimento novo, com uma emenda pra impedir a votação, uma série de questões que ele levanta, assim, de última hora, pra impedir que o Marco Legal fosse votado, porque segundo ele, os desenvolvedores passariam a acessar verbas públicas que seriam destinadas a projetos sociais, e que aí não saberia se é o certo o custo disso, quanto que isso ia custar no fim das contas e tal, e que tinha que ver melhor, e era mais basicamente um monte de coisa de burocracia pra atrasar a votação, pra impedir isso de ser concluído agora. O que me parece mais uma quase uma birra, assim, sabe? De, tipo...
Ah, sim.
Eu sei que eu não tenho argumento, mas eu vou jogar aqui o que eu tenho só pra fuder vocês um pouquinho, assim, sabe? Porque, de fato, quando eu olhava os argumentos dele, não tinha nada a ver, sabe? Não tinha nada com nada, assim. Nada do que ele tava falando era verdade. Tipo, pô, o setor de games já tá, sabe, na Lei Rouanet, na Lei Paulo Gustavo, há mais de 10 anos, e não... Tipo, ele só ia acessar recursos que já existiam, né? Não ia gerar custos a mais, nem nada do tipo, nada disso tinha base em nada. Então não foi pra frente essa tentativa, né? Tanto que no último dia 13 agora, de março, né? O PL, ele foi aprovado no Senado e segue agora pra Câmara Federal com expectativa de sanção ainda esse primeiro semestre. Então tá tudo bem encaminhado aí pra que o Marco Legal seja aprovado e entre em vigor.
Pra que ele seja legal.
Pra que ele seja legal, exatamente. Então,
show.
Bacana, né? Tipo, maneiro. Alguma coisa que parece estar encaminhando pra um desfecho positivo, né?
Pra variar um pouco, né?
É, exato. E a gente consegue atualizando sempre que tiver novidade sobre isso. E como a gente sempre diz, né? Um bom lugar pra se atualizar é no Drop de Jogos, né? Que é um blog do Pedro Zambada, que tá sempre cobrindo essas questões mais políticas, legais, cabeçudas de videogames, principalmente no que tange o Brasil. Então, recomendo. Bom, bora para os nossos joguinhos, então? Nós temos dois joguinhos pra falar hoje aqui. A gente tinha outros planos pra falar aqui hoje de jogos, só que com a derrocada de Eduardo Sushi, né, que não pôde comparecer conosco hoje, nós decidimos aproveitar que o Tengu tá aqui conosco, né, já que ele não tava presente da primeira vez que a gente falou do Final Fantasy VII Rebirth e que o Rafa já jogou mais, né?
Exato.
Pra retornar a este mundo, falar um pouco mais sobre o Fifinha 7, né?
Até teve muitas coisas que eu queria ter falado da outra vez e não deu tempo, né? Também.
É verdade.
Você quer começar, Tengu?
Pode ser. Eu tava muito relutante, assim, a respeito de falar sobre o Rebirth, porque, assim, pra ser muito sincero, eu não queria ficar aqui só metendo pau no jogo.
Uhum.
Porque quanto mais eu penso nele, menos eu gosto dele.
Entendo.
Pra ser bem sincero, assim, eu joguei umas 20 horas, eu tô em Junon agora, e, cara, ele é, acho que a minha quarta ou quinto jogo que eu me arrependo de comprar na minha vida, assim. Assim, o primeiro que assim, eu devo desculpas ao Tetsuya Nomura,
uhum.
devo desculpas a ele, imensamente, porque eu acho que pelo menos metade do ódio dirigido a ele deveria ser direcionado pro Kazushige Nojima, que é o roteirista. Porque, assim, que história ruim e mal escrita. Aquela sequência do flashback é uma das piores coisas que eu joguei em videogames. É muito ruim.
É flashback, esse flashback é novo ou é o
não, começo? Não, o de calma,
o do começo.
Ah, tá, entendi.
É muito ruim, muito ruim.
O que você não gostou nele?
Cara, assim, o ritmo dele é lento, é tipo, ele é muito lento pra mostrar uma história que você já viu de um jeito meio burro, assim. Então, cara, a coisa que mais me marcou é assim, tem uma sequência nesse... Você jogou, André?
Esse pedaço eu joguei.
Primeiro, assim, a sequência em que o Sephiroth foge da mansão e taca fogo na cidade e começa a matar a galera, não faz sentido nenhum. O roteiro não faz sentido. A ordem dos eventos não faz sentido.
Mas eu acho que é porque não é pra fazer sentido, né?
Não,
mas... Levando em consideração a história?
Sim, mas existe, mesmo que o narrador seja não confiável, tem que ter algum grau de verossimilhança no negócio. Eu tenho que acreditar no que tá acontecendo.
Mas será que a ideia não é pra você ficar...
Com o pé
nossa,
atrás?
Mas que história mal contada, que coisa esquisita, né?
Cara, assim, que eu ia falar, o que ficou comigo é a cena que o Cloud tá se arrastando embaixo dos escombros.
Uhum.
E aí tem a cena de ação mais mal coreografada do mundo, em que as pessoas da vila vão se aproximando lentamente com armas de fogo.
Ah, sim,
eu sei,
sim.
Essa a vila parte, tentando enfrentar o Sephiroth. É. Sim.
Que cena ruim! Tipo, quem autorizou isso?
Se você botar em 1.5x, fica melhor.
Então, eu acho que em algum momento tinham colocado que você se arrastaria mais rápido. E aí alguém pensou, não, temos que prolongar esse drama. Só que aí o resto da cena não faz sentido, realmente.
Não, o que eu acho é, por causa do negócio, eu acho que esse jogo tinha mais violência. E aí...
Talvez.
Eu tô falando sério, porque tem um momento que na minha cabeça, enquanto eu jogava o original recentemente, eu pensei, essa cena demanda violência pra eu entender o que aconteceu nela. E eu tô falando do flashback do Barrett, né?
Ah,
pra me entender o que aconteceu aqui, essa cena demanda violência.
Uhum.
E quando ela acontece, eu sinto que ela é muito PG-13, assim.
Meio censuradinha, uhum. Assim.
Então, e eu senti isso nessa cena, que eu falei, tá faltando eles tentando dar tiro na cara do Sephiroth, sabe? Tá faltando isso. Realmente uhum. tá bem censuradinha essa parte e o ritmo dessa cena é estranha mesmo, mas, tipo...
É, enfim, e meio que eu não consegui, assim, e aí beleza, passou, legal, maneiro. Daí, depois disso, você vai pra na cidade, tem calma e não sei o que, pó. Eu não acompanhei nada, trailers e nem de previews e nem de nada, assim, do jogo. Então, eu não sabia que ele era meio mundo aberto. Não sabia.
Mas, assim, eu também não acompanhei. Mas, baseado no período, no pedaço do jogo que ele vai cobrir, você não tinha suposto isso também?
Não, pior que não.
Ok.
Eu acho que é uma possibilidade, como é outras possibilidades, né? Não, uhum. não tinha, acho que uma coisa, assim, que seria isso e tal. Era uma possibilidade na minha cabeça. Mas eu não sabia que seria isso de fato. E aí, quando, né, começou ali, ah, não, porque tem que explorar, não sei o quê, aí, pô, tem uma torre. Tem que ligar a torre pra abrir os objetivos. Eu, ei, caralho.
Ubisoft, mandou o recado.
Lá vem. E assim, essa preocupação meio que passou pra mim, porque o jogo é muito mecanicamente divertido, eu acho. Então, na primeira área, que é lá da pradaria lá, né, eu acho que ele se segura bem em grande parte, assim. Porque é gostoso você andar com o chocobo, é gostoso, pô, ainda ainda mais, acho que assim, eu gosto muito do DualSense de modo geral, assim. Então, tipo, todo feedback tátil nele, quando você tá com o Chocobo e tal, é muito gostosinho, assim, de você controlar e tal. E o combate é gostoso. Aí você vai fazendo as missõezinhas e tal, essa coisa toda, né? Quando chegou no final da pradaria, eu já tava um pouco cansado. Aí você passa por aquela parte da mina de Mithril. O confronto contra a cobra é legal? Eu achei.
É a Midgar Summer, sei lá qual é o nome dela.
Midsummer?
Isso, a Midsummer. Isso.
É legal, eu gostei. E aí chegou no segundo mapa, que é o mapa da ilha de Junon.
Uhum.
E aí eu percebi o quanto eu tava cansado, porque eu vi aquele segundo mapa e eu pensando, eu não quero mais, eu vou parar, eu vou correr a história e eu não vou mais me importar com isso. Porque, tipo, eu já não, assim, já tava, tipo, ok, agora eu vou capturar um outro Chocobo, outro lugar. É ok, o Chocobo sobe parede, ok, agora, tipo, por algum motivo eu preciso subir 4 paredes diferentes pra chegar numa cabana de um cara, pra voltar e pegar, fazer uma quest, não sei o que. Assim, o que eu sinto é que o mundo aberto desse jogo, ele é encheção de linguiça. Ele não serve à história. Tipo, ele não serve ao jogo. Ele serve pra encher horas. Porque você tem uma... Eu acho que assim, se fosse as side quests das cidades fossem coisas pra você ir resolver no mundo aberto, só aquilo, porra, legal. Porque aí eu tô conhecendo os personagens, aí eu tô me inteirando no lore do bagulho, eu tô meio que fazendo parte daquela vida, daquele lugar, sabe? Faz sentido, porque, pô, no primeiro momento, na pradaria, pô, o Cloud, a turminha do Cloud tá querendo juntar dinheiro, que é meio chaveco, assim, tipo, eles precisam juntar dinheiro pra fugir. Tipo, eles vão gastar esse dinheiro onde, sabe? Tipo, pra que eles precisam de dinheiro?
Pegar um táxi.
Era pra pegar um chocobo, não era?
Era só pra isso?
É, porque eles precisam passar o pântano, porque eles não podem mais seguir as estradas normais, né?
Uhum,
que estão, uhum. Tem uns bloqueios nas estradas normais, e eles precisam de um chocobo pra conseguir passar o pântano, porque se você tenta passar o pântano normal, teoricamente a
cobra te engole.
Isso, exato, a Midsummer te engole.
Então assim, eu acho que se fosse mais bem amarrado, eu não me cansaria tanto. Eu acho que pra mim é só andar e encontrar um inimigo. Aí eu ando, subo uma torre. Aí eu ando, faço um minigame que eu não sei porque que existe, um minigame de escanear a pedra.
Não tendo jogado, tenho essa parte do mundo aberto ainda, né? Que eu só joguei, sei lá, as 3 horinhas tô em calma ali e tal. Você acha que a diferença desse mundo aberto,
uhum,
pro mundo aberto do 16, por exemplo, é isso que você tá falando? Que a história é mais interligada, é mais...
Sim. É. Sim, que o 16 o mundo nem é aberto, né? Nem é.
São vários corredores abertos. Tem o 16.
É, são vários corredores. São corredores largos, eles não são nem abertos, né?
É porque eu não vi como é que é o do 7. Eu tava imaginando uma coisa assim, tipo do 16, que é um... Ah, tem uma área grande aqui, aí depois uma área
não,
fechada.
Não, ele é tipo... Imagina assim, história. Aí a história meio que... Imagina o processo da história como uma linha, aí ele vira um círculo gigante, que é a área aberta, aí você completa o que tem que fazer ali e segue na próxima linha da história. É meio que isso, assim.
Sei.
As áreas abertas são círculos gigantes entre progressões de história, que é uma das minhas reclamações, que não é muito bem...
Integrado.
Integrado.
Assim, me lembra muito o como é, tipo, no original, que é, tipo, você sai de uma cidade, que é a parte de história, aí você anda no mapa, né, num mapinha de RPG, até chegar na outra cidade, né? Até chegar no campo do Chocobo, até chegar na caverninha que é a dungeon, sabe?
Só que aqui eles parecem que incluíram mais atividades e que parece encheção.
É, tipo assim, eu realmente concordo que, tipo, as atividades de mundo aberto, elas são qualquer coisa. O que sustenta pra mim essas atividades é que o mapa vai se tornando cada vez mais interessante, no sentido, uhum, de que você vê uma torre, você não sabe mais como subir essa torre. Você vai ter que ficar olhando ao redor e tentar entender naquele mapa que começa a ficar mais confuso, como que você vai subir naquela torre. Uhum. E o combate, que pra mim é uma coisa que eu queria ter falado no vértice passado, que é um momento que pra mim o jogo brilha, assim, tipo, caramba, a gente tem muito personagem, né, nesse jogo, e os personagens antigos foram... Não é rebalanceada a palavra que eu quero falar. Eles foram
retrabalhados?
É, eles foram retrabalhados pra se encaixar mais nas liberdades que esse novo combate dá.
Uhum.
E os personagens novos têm mecânicas muito interessantes.
Eu achei, acho que o jogo brilha muito nesse aspecto, acho que você tá certo.
Tipo, concordo. Nossa, eu acho o combate muito divertido. Então, no mundo aberto, várias vezes eu queria muito avançar a história logo, porque tava interessante, ou porque... Só que eu não fazia que eu queria mais combate. E o mundo aberto vai me liberando combates interessantes. Tipo, você fez o primeiro mapa inteiro?
Fiz o primeiro mapa inteiro.
Então você teve a luta contra aquele pássaro, eu acho que é o Quetzalcoatl.
O Quetzalcoatl, sim.
Eu não sei falar essa palavra.
Sim, sim, sim.
Então, tipo, é um combate bacana, certo? E é uma luta, sim, única. Você não encontra, sim, sim, ele, sim, no mapa, entendeu?
Sim, sim, sim.
É o que meio que o Sushi falou da outra vez, que é uma parte que as recompensas de você fazer as coisas no mundo aberto são boas, são interessantes.
Uhum.
Entendeu? É experiência, é skill, é summon, sabe? E isso é interessante e legal. Então, mesmo que as atividades de mundo aberto sejam atividades bucha, e elas são atividades que, tipo, isso daqui tá parecendo trabalho e não videogame, a recompensa, a cenourinha ali na frente é muito bonita. Ela é muito vistosa.
Entendi.
Isso, e quando eu chego lá na cenourinha, ela é gostosa pra caramba, entendeu? Isso que me faz seguir em frente. E como eu falei, eu sinto que os mapas vão ficando mais interessantes.
Entendi.
O design deles, assim.
É, porque assim, eu achei que a pradaria é ok.
A pradaria, pra mim, é o pior mapa. Eu gostei mais de Junon do que da pradaria.
Nossa, Junon eu achei insuportável.
Minto. O deserto é o pior mapa.
É, Junon eu achei, nossa, muito insuportável. Já porque, enfim, a coisa de Chocobo ficar subindo parede, eu achei super chato.
Pô, mas quando ele desce a parede, você sente a garrinha raspando no seu PS5 ali no...
É gostoso.
No mundo do PC. Sério, muito bom a integração com o controle. É bem gostosa.
Todo o feedback tátil dele é muito gostoso, assim. Eu queria jogar o jogo mais pra sentir a termidinha localizada do DualSense do que pelo jogo em si, assim. E aí, assim, coisas, né? Eu tava falando mal do Kazushige Nojima, que é o roteirista do jogo, que é um roteirista que trabalha em Final Fantasy desde sei lá quando, né?
Faz tempo. Trabalhou em Dragon's Dogma Online. Olha só
que coisa bonita. Pô, que momentos, né? Que momento. E eu acho que, assim, tem uma cena em que aparece a Yuffie, certo? Na coisa principal. E aí, ela tá, tipo, meio que num barquinho no meio da água e tal, aí tem um monstro que vai abocanhar ela e tudo mais. E aí, acontece umas coisas, feijoada, e aí o Cloud mergulha na água pra ir ajudar ela. E é assim, porra, você vai falar, tem Gutão chato. Falar, vai se fuder, vai tomar no meio do seu cu. Por que que o Cloud não pode tirar a espada das costas pra mergulhar na água?
Ah, pra não gastar dinheiro, né? Senão a gente vai ficar que nem os moços. Por que o Cloud não corta a árvore?
Então, mas tipo, não é assim, tem coisas que pode ser, por exemplo, isso da espada nas costas, certo? Isso é uma oportunidade pra você criar um momento de história tenso. Tipo, caralho, ele teve que tirar a espada pra ir salvar a Yuffie, então, pô, nessa luta o Cloud não tá na luta porque ele não pode lutar, sabe?
Mas peraí, qual que é ele não tira a espada das costas e aí ele afunda, é isso?
Não, ele vai nadando normal. Não,
o Tengu queria que isso fosse uma questão, entendeu? Ah,
entendi, que isso fosse uma questão, entendi.
Mas ele só, tipo, vai nadando normal.
Cara, o que eu sinto é assim, eu acho que a gente tá num ponto, jogar jogos em que as coisas são levadas mais em consideração em termos de história, de coisa redondinha, que eu não vou falar quais pra não ficar tendo comparação direta aqui, faz você sentir falta quando eles não fazem isso, sabe? Pra mim.
Olha, eu acho que é aquele nível de abstração que você tem que ter, que é, caramba, o Cloud dorme de roupa, sabe? Ele dorme de bota, pelo amor de Deus.
Pra mim, simplesmente o fato de que ele carrega essa espada com uma facilidade absurda, assim, mas tipo, pra mim... Exato, né? Tipo, tem uma essa abstração que, tipo, pra mim me parece que aí teria que pensar também, tipo, não, mas pera, ele não... A espada dele não devia ser tão grande assim, devia ser menor.
Ele tinha que ir no banheiro, nunca foi no banheiro.
É, tipo, como que o Sephiroth usa essa espada? Como é que ele anda dentro de interiores com essa espada?
Sim.
Será que ele não fica agarrado na porta e tal? Tipo, me parece ir pra esse caminho, assim, que pra mim eu consigo abstrair não, de boa.
Mas o que eu tô falando, tipo, é o lance em que eles podem usar as coisas absurdas, reconhecer que elas são absurdas e usar isso como matéria, sabe? Como assunto.
É que eu acho que se eles levassem, chamassem atenção pra isso nesse momento, aí eles teriam que levar atenção pro quanto isso é absurdo na história inteira. Em
todos os outros momentos, é.
É, porque tipo, uma coisa é tipo, ignora. Mesma coisa, tipo assim, ah, porra, mas tem mais do que só dois slots de matéria na espada. Como é que eu tô colocando mais matéria aqui, sabe? Tipo, tem várias coisas assim que, ok, vou relevar. Né? O que tá sendo apresentado aqui pra mim não é a realidade desse mundo e tá tudo bem, assim, sabe?
Certamente não é uma história que você consegue sentir as coisas, né? Tipo, consegue sentir o peso do realismo nas coisas, sabe?
Mas eu não tô falando de realismo.
Não.
Isso não tem nada... A minha reclamação não tem nada a ver com realismo.
Mas assim...
Nada.
Não? Não, peraí. Eu quero que o Tengu explique, porque pra mim parece que tem.
Não, a minha reclamação não tem nada a ver com o jogo ser realista. Quer dizer, ela tem a ver com o jogo admitir que ele não é realista e fazer... E usar isso a favor dele, sabe?
Mas pera, ele admitir que ele não é realista não é o Cloud poder ir com a espada atrás das costas e tá tudo bem?
É? Não sei.
Eu acho que sim. Eu acho que tipo, é ele falando assim, nem tudo precisa ser realista. Tudo bem o Cloud ir nadar com a espada nas costas. Me parece. É, tipo, não tendo visto essa cena, né?
Uhum.
Assim, essa cena é muito parecida com o jogo original, que é, você chega na cidade, pô, a gente tinha que botar um boss aqui, né? Já faz um tempo que você anda nesse lugar aqui. E aí tem um boss. Um boss. Só que no jogo original é a menininha lá que tá pescando. Ela tá pescando, ela tá andando com o golfinho de estimação dela e chega aquele boss lá pra você lutar. Dessa vez eles meio que botaram a Yuffie, porque agora a Yuffie faz parte da história, né?
Então
eles
precisam... Já tá aí, né?
Exato, a Yuffie não é, tipo, opcional, que nem no jogo normal. Então eles botam ela nesse lugar pra ali ser um primeiro momento que você conhece ela, sabe? Mas é aquilo, né? Eu também fui jogar com tudo muito fresco do original, então as cenas pra mim, tipo, ok, tá aqui, tá adaptando a cena que aconteceu no original, sabe?
Me deu vontade, Rafa, de fazer que nem você, porque, tipo, eu comecei a jogar e eu tava, tipo assim, ah, pô, inventaram que a ponte desaba, que cai um raio na ponte. Não. Aqui no flashback. Aí eu fui assistir, ah, como é que eles fazem aqui? Ah, não, cai o raio
na ponte. Cai, é isso mesmo.
Interessante. E aí várias as coisas que eu não lembro detalhes, sabe? E eu tenho certeza que se eu lembrar os detalhes, eu vou aproveitar muito mais.
Como eu falei outra vez, eu tô sentindo que é muito mais fiel do que eu achei que seria.
Uhum.
Tipo, as batidas, as coisinhas que acontecem na história acontecem na exata mesma ordem.
Sim, foi o que eu tive essa impressão assistindo.
Agora que eu cheguei mais pro final, que teve umas divergências, até porque, não sei se vocês lembram, antes do templo, Temple of the Ancients,
uhum.
É meio nada a ver porque que você vai pro templo. Não sei se vocês lembram disso.
Não lembro os motivos.
Você encontra um ferreiro com uma casinha que é no meio do nada, ele fala, ah, o templo. Ai, a chave do templo tá com fulano, lá no Gold Saucer. E aqui eles dão umas amarradinhas melhores, inclusive uma amarradinha mais legal com os Gui. Não sei se vocês lembram dos Gui, não os Guilhermes.
Os Guilhermes, não lembro dos Guilhermes.
Uns espíritos malignos do Cosmo Canyon. Aí eles dão uma amarradinha nisso com a Black Materia, que eu acho que faz muito mais sentido dentro da história.
Uhum.
Mas bem, então eu realmente não consigo enxergar isso. Mas o negócio do mundo aberto, que o Tengu tá falando, eu super enxergo. Muitas vezes parece trabalho o mundo aberto.
Sim,
mas é aquilo. A cenourinha é muito gostosa. É, inclusive, você lembra que eu tava na última área do jogo?
Ah, que parecia estar na última área mesmo, pelo menos. Ó.
Então, você sabe Final Fantasy XVI, Tengu?
Sim.
Que ele fala assim, pô, você tá pra terminar, né?
Sim.
Toma aqui, ó. Agora você tem 1 milhão de coisas pra fazer no mundo todo, se você quiser. E é isso que aconteceu. Então...
Ah, entendi.
Se eu quiser, eu posso já me encaminhar pro final. Mas eu não quero, que eu quero fazer as coisas tudo, sabe?
Ele é de boa de platinar, Rafa?
Não.
Não?
Não é de boa de platinar, não.
Triste.
É, eu acho que, inclusive, você tem que zerar no hard mode pra platinar, no mínimo, sabe?
No modo Final Fantasy?
Tem que zerar 16, no modo Final Fantasy pra platinar. Então eu acho que ele não é de boa de platinar, não. Mas então, eu queria falar um pouquinho do combate, que eu não sei o quanto vocês jogaram, mas é que eu acabei vendo muito combate no YouTube antes, né? Então eu sabia das mudanças e das coisas legais que dava pra fazer agora, das possibilidades. É muito bacana o combate aéreo, né? Que é uma coisa que eles meio que trouxeram do DLC da Yuffie, né? Então, tipo, o Cloud, a Tifa e a Yuffie, eles conseguem combater no ar, até com você poder habilitar quais habilidades você vai usar no ar, algumas habilidades que só podem ser usadas no ar. É muito bacana. Tem as habilidades em conjunto agora, que são as habilidades rápidas, que elas não gastam AP? Como é que é o nome?
Eu acho que é AP.
Acho que é AP. Se não for AP, agora é AP.
Acho que é Action Point.
É isso aí. Que não gasta AP, que, tipo, tem uns desviar, que você pode usar em cima da hora, que é em dupla, tem umas defesa perfeita, tem uns ataques de longe, que são bem divertidos e, por exemplo, a Tifa, ela não tem um combo que sobe no ar, sozinha, que nem o Cloud. O Cloud, se você rola e segura o ataque, ele sobe no ar. Se você rola e fica só machando o ataque, ele usa combo à distância. Né? A Tifa não, ela não tem esse negócio. Mas um dos R1 dela, que é esses ataques em conjunto, é alguém jogar ela pra cima. Então, dependendo do personagem, joga ela pra cima reto ou joga ela pra cima em diagonal. E aí você consegue ficar no ar, assim, infinito, assim, tipo, combo, desvia, e utilizando as habilidades, é, tipo, é muito divertido. O Red 13, nossa, é muito legal jogar com ele. Ele é, tipo, um monstro, assim. Ele e a Tifa são um monstro.
Ele é um cachorro.
Rafa. É, desculpa. Não um é monstro. Cachorro gato, né?
Tem essa questão.
Tem suas questões. A Yuffie, ela é a minha personagem pra alguma coisa que eu tô com dificuldade de passar, sabe? Porque ela é ágil e consegue atacar à distância. Teve um bicho que eu venci recentemente, que foi muito bacana na batalha, eu não vou falar quem é, que ele não dava muito dano, mas o negócio é, se ele te acertava muitas vezes seguidas, tipo 6 vezes, ele começa a carregar um ataque que é insta-kill na parte inteira. Então, vacilei muitas vezes até pensar, tipo, não, que é Yuffie, a minha ninjazinha do coração aqui, vai ser ela, e eu vou ficar à distância atacando, Kagebunshin no jutsu.
Mas só com a Yuffie ou...
Kawarimi.
Com todo mundo. E todo mundo, eles respeitam você ficar longe? Se você fica longe?
Como assim todo mundo?
Você, é porque essa batalha você tá fazendo você e mais 2 pessoas, né?
Ah, não, sim. Tipo, o bicho pode acertar as outras pessoas que não vai contar, entendeu?
Entendi.
É que os bichos costumam focar mais no personagem que você tá controlando, né?
Uhum.
Mas não, ele pode acertar os outros de boa, mas se ele acerta você, o personagem que você tá controlando tantas vezes, aí ele para e usa o ataque máximo lá e te mata, aí é muito, muito triste. Mas como eu falei, no geral, tipo, pra mim o combate tá brilhando muito muito, porque ele traz monstros muito diferentes, com possibilidades, com gimmicks muito diferentes, que é muito divertido, associado ao combate, que é, pra mim, o melhor combate de RPG ou action RPG que eu acho que eu já joguei, assim, sabe? Tipo, eu acho que o remake era bom, esse daqui, tipo, ele beira o perfeito. Bom demais, assim, nossa, as possibilidades de combo, nossa, é muito legal, muito legal.
Eu torço pra que o combate desse, ele entre na minha cabeça, assim, porque até o final do jogo, do set, não sei, eu não tinha certeza do que eu tava fazendo, não. Não tinha muita certeza, não. E eu acho que eu fui começar a pegar o jeito quando eu comecei a jogar no hard, que aí o hard, ele meio que exige isso, né?
O negócio é que eu zerei o set remake antes de ir pra esse, né, agora.
Sim, sim.
Então eu já fui bem calibrado pro combate.
É, mas mesmo se eu tivesse zerado o set remake, eu iria pra esse sem saber, porque eu ao longo do set inteiro, eu nunca soube exatamente o que eu tava fazendo.
Ah, entendi.
Eu acho ele bem, bem complexo, bem difícil.
É, ele é... Uma coisa que eu sugiro é... Sempre jogue os tutoriais dos personagens que tem no Shadley, Shandley e Shamito, uhum, né? No menino robô lá. Tem uns tutoriais que você pode acessar pelo menu pra ler. São interessantes, tem umas coisas importantes. E sempre usar Aces nos inimigos, sabe? Pra você ver o comportamento e a fraqueza deles. Tem vários inimigos que uma das coisas mais importantes pra você fazer nesse jogo é você dar pressure nos inimigos, né? Pra poder dar stagger neles. Tem as condições pro inimigo entrar em pressure são diferentes, dependendo do inimigo. Tem inimigo que é, ó, quando ele usa tal ataque, se você der um ataque muito forte em cima dele, ele toma pressure. E tá escrito lá, entendeu? Desse jeito. Ah, esse Entendi. Inimigo é só você usar a coisa que ele, a fraqueza elemental dele. Ah, esse inimigo aqui é se você desviar de tal ataque dele, aí ele toma pressure. E aí, tipo, tem umas batalhas no mapa que você tem uns objetivos pra cumprir. É tipo assim, ah, não to- é, deixa o inimigo em stagger, não tome tal ataque do inimigo. Né? Tem uma listinha de objetivos que eu acho bacana, assim, de cumprir. Apesar de alguns serem bem difíceis, assim, eu acho... Sim. Eu acho divertido. Mas eu acho que fora dessa questão, uma coisa que eu queria muito ter falado da outra vez e não pude falar, era da música.
Ah, sim.
Tipo, esse jogo tem 400 músicas, um negócio assim, sem zoeira. Nossa, tem, assim, a mixagem do som tá maluca, eu não sei quem fez aquilo, o que aconteceu.
Eu ouvi falar disso, que tem umas cenas que a música tá autona,
assim. Nossa, né? Assim, eu jogo, tipo, com a música no 7 e a voz no 10. Tem momentos que eu não tô conseguindo ouvir a voz, porque a música tá estourada, assim, tá, tipo, nossa. Tem a música da menina mercenária, meu Deus do céu, a música dela é muito alta. Muito alta. Mas o negócio é que tem umas músicas muito boas, muito boas. Tem, você chegou a ouvir a música de Seguir Cachorro?
Acho que... Não sei.
Você fez uma quest de seguir um cachorro?
Fiz? Será que eu fiz?
É em Junão.
Fiz sim. Mas eu não lembro da música.
Pô, é a música que eu fiquei pensando... Enquanto eu jogava, eu fiquei... Caramba, que música legal, mas que engraçado. É uma música... Eu tô seguindo um cachorro e parece que a música tá falando... É uau, uau, é uau, uau. E a música é bau, uau, uau. É realmente alguém imitando um cachorro latindo.
Entendi.
É muito bom. Essa música é muito boa. É que vai ter muita música boa nesse jogo, mas eu queria até trazer pro Dash de ano que vem. Melhores trilhas. Bau, uau, uau, marquem aí, tá bom? No bingo de vocês.
A presença confirmada.
De confirmar de bau, uau, uau.
Mas é assim, é sem dúvida um dos pontos fortes do remake também, a trilha, né? O,
exato.
O que eles fazem com a trilha original é coisa de louco, assim. Dessas interpretações.
Eu sinto que esse jogo acaba refletindo muito os pontos negativos dessa parte do Final Fantasy original. Dessa parte do Final Fantasy VII original, sabe? Tipo, o Final Fantasy VII Remake, no final das contas, ele tá contando a melhor parte do Final Fantasy VII original, né? Que é uma parte de história super condensada, linear, cinematográfica, espetacular, que depois vai pra uma parte bem morna e arrastada e demorada e quase sem desenvolvimento de história nenhum. Uhum. A verdade é que até o final do primeiro CD, até o finalzinho do primeiro CD, você quase não tem história. E aí, tipo, o que eles fazem é aproveitar essa parte pra dar uns desenvolvimentos pessoais entre os personagens e uns desenvolvimentos interpessoais, sabe, entre os personagens.
Sei.
Levando em consideração o original, eu gosto do trabalho que eles estão fazendo, apesar de que eu concordo, sim, em vários pontos, com todas as críticas ao mundo aberto, assim, que são feitas.
Essa parte dos personagens, da relação dos personagens, você tá curtindo, Tengu?
Cara, não sei, viu?
É.
Sim, pra ser bem sincero, tipo, eu tô muito frustrado que eu não consegui me fazer entender, eu não consegui explicar o que eu tava pensando, o chat não entendeu o que eu tava pensando. Tipo, isso tá me deixando muito, muito, muito frustrado.
Uhum.
Tipo, não ter conseguido explicar direito.
Sei.
Não sei se eu tô gostando muito, não.
É justo.
Você falou de que você parou agora em Junon, mas você parou, ou você pretende retomar, sei lá, focar na história?
Cara, eu não sei, porque eu sinto que eu estou efetivamente piorando da minha experiência experiência por perder coisas se eu não explorar o mundo.
É, foda isso, né, essa sensação.
Tem summons que você só pega se você explorar o mundo, por exemplo.
Ou então isso que o Rafa falou, né, tipo essa batalha do Quetzalcoatl, tipo, você vai perder ela se você não...
Eu vou perder uma luta legal, eu vou ter que fazer um monte de luta bucha e vou perder uma luta legal. Ou eu vou ter que jogar Forte Condor, que eu não gosto, pra pegar conteúdo extra, sabe? Então, assim...
Nossa, teve isso ainda, né, que o Kazuo lembrou que você perdeu 5 horas de jogo com um save.
É, mas quando eu perdi as horas de jogo no save, eu tava gostando ainda.
Sei.
Eu tava engajado com ele, eu tava no começo da exploração da pradaria ainda, né? Mas acho que é isso, assim. Eu acho que em termos de... Uma coisa que eu acho legal é que eles estão dando, por exemplo, muito mais personalidade pro Red, por exemplo, né?
Pra todo mundo, no geral.
Eu acho que sim, eu acho que todo mundo.
É aquilo que eu falei, que o set original me decepcionou nesse aspecto, assim, que ninguém existe naquele jogo, sabe?
Sim.
As pessoas existem em momentos muito específicos, de resto elas estão de plano de fundo. E olha lá, nem isso elas estão.
É, eu acho que é legal que eles estão dando mais foco pro personagem. Até eu acho que legal, inclusive, o sisteminha lá de fazer os golpes conjuntos é legal, eu acho, né? Reflete a construção dos personagens e a relação entre eles e tudo mais. Mas eu acho que, assim, eu não vou tentar continuar me explicando, porque eu acho que não vai dar certo, mas eu acho que, de modo geral, eu não tô gostando da história, assim.
Uhum.
O mistério me intriga, o mistério de saber como a história vai ser diferente, que rumos ela vai tomar de forma diferente do original, me intriga, mas eu não sei se o resto vai conseguir me carregar, sabe?
Inclusive, Tengu, eu diria que com o Dragon's Dogma batendo na porta, aí o Dragon's Dogma 2, tipo assim, eu acho que é melhor a gente focar no Dragon's Dogma 2, sabe? Tipo, de verdade, porque esse jogo é muito grande.
Sim.
E eu sei que se eu não zerar esse jogo antes do Dragon's Dogma 2 lançar, eu vou acabar largando ele, sabe?
Sei.
E, tipo, eu não acho que vai valer a pena você ficar, entre muitas aspas, se forçando a jogar ele, sendo que tem um jogo tão antecipado agora, sabe? Chegando.
Sim, sim, total.
Talvez se você voltar ele pro outro momento, você enxerga ele com outros olhos ou não.
Talvez.
Porque as coisas que você falou, elas são verdades, sabe?
Uhum.
Às vezes é muita também questão da... Não só do momento que a gente tá, mas das nossas expectativas em relação ao jogo, em relação ao produto que vai ser e, de fato, o que ele acaba oferecendo, né?
Sim, pois é.
Eu concordo que uma das coisas que mais me impulsiona pra querer terminar ele, quanto antes, é pra não tomar spoiler. Eu quero muito saber o que vai acontecer, sabe? Quero descobrir por mim, né? Não quero que isso se torne uma conversa e que, com o tempo, as pessoas vão afrouxando o spoiler, né? Aí começa a comentar sobre coisinhas aqui e ali e aí eu vou absorver o spoiler de osmose, assim, sabe?
Não, o YouTube já quase me deu spoiler umas 3 vezes, sério. Tipo assim, a thumb reveladora, tá? Eu sei de algo que acontece no final, explicando o final de Final Fantasy VII Rebirth.
Uhum.
Ou tipo, a luta mais difícil de todas. E aí, tipo, mostrando o boss que agora eu sei que existe, sabe? Ai, que ódio do YouTube.
Sim, sim.
Em relação ao spoiler, sabe? É a pior rede social, entre muitas aspas, que existe pra isso. Sério. Tem plugin no YouTube pra isso, gente? Um plugin que borra as thumbs?
Pra... filtrar palavras, assim, seria bom, né?
Mas que borra as thumbs.
Pra borrar.
É, porque filtrar as palavras, de fato, talvez ajude mais. Mas a borrar as thumbs ia ser um, como diz o ditado, um mamão na roda.
Um mamão. Mas tá aí, então. Final Fantasy VII Rebirth, com certeza falaremos mais sobre ele ainda, né? À medida que formos avançando, ou não, ao longo do jogo, pelo tempo aí. Eu sei que você tem um outro RPG aí, esse das antigas que você tem jogado. Você quer falar sobre ele?
Tava uma madrugada insônia e eu tava mexendo na coisa da Nintendo, do Switch, né?
Uhum.
E aí eu lembrei que eu tinha visto no... o Kamiya da Ace Platinum, né? Falando que tá entrando no Switch um tal de Egg Console, né? EGG Console, que ele é um desses emuladores, entre aspas, tipo os que o Switch tem de Super Nintendo, Famicom, tudo mais, que é um emulador, uma plataforma dedicada a esses computadores japoneses antigos, né? Que a gente fala de vez em quando, PC 98, PC 88 e tal.
Pô, isso assim, muito foda.
Sim, bastante.
Até porque a cena de emulação desses computadores em específico, ela não é exatamente a mais amigável, né? Então, tipo, se você quer jogar jogos de, sei lá, PC 98, o emulador, ele não é dos mais amigáveis, assim. Encontrar os jogos e descobrir como é que funciona. Tipo, ah, esse aqui é de disco, esse aqui é de fita, esse aqui é... Ele tem HD e CD e tal. Ele não é... Não, requer um esforço, né? E saber que tem um projeto mais oficial, assim, né? Que tá até disponível em loja do console, assim, acho muito foda.
É, tem alguns... Eu não sei quantos jogos tem, não são muitos. Começou faz pouco tempo esses lançamentos aí. E aí eu tava, né? Eu entrei na eShop e vi que tava lá nas ofertas. E aí eu vi que tava lá barato, acho que tava 6 dólares ou menos, 5 dólares, não sei. Um clássico, né? Que é, no caso, o Ys. Da Falcon, que é uma série que meio que corre por fora como um classicão dos RPG de ação aí e tal. Um jogo muito interessante, muito engraçado, porque esse jogo, ele é de 88, eu acho. 87, 88. E ele é uma tentativa de fazer um RPG de ação com limitações de tecnologia, né? Com as limitações que a época tinha. E ele é tudo muito interessante, né? Porque é um daqueles jogos que, se você não lê o manual, você fica perdido, porque você começa o jogo, você começa numa cidade e, tipo, não tem cutscene, não tem ninguém te falando nada, é uma coisa louca. E aí você tem que investigar a cidade, conversar com a galera, e aí você vai falar, de repente você encontra uma vidente que fala, ó, seguinte, pô, você gosta de fazer umas coisas com a espada aí? Então vai lá, compra os equipamentos e volta aqui que eu tô ligado que tem uma missão pra você. Só que aí você vai na loja de equipamentos e aí você tem 1.000 dinheiros. Com 1.000 dinheiros, você tem 3 equipamentos possíveis. Espada, escudo e armadura. Com 1.000, você compra 2 só desses 3. Aí você fala, pô, o que tem que fazer? Aí você fala, ah, sei lá, a sua mente de macaco jogador de RPG fala pra você, pô, vou lá fora da cidade, vou farmar. E aí você começa a engajar com o combate do jogo, que é um grande diferencial, porque você tem, por um lado, Zelda, né, que é um RPG de ação, aventura, meio que tudo misturado assim. Assim, lembrando que nessa época a gente ainda tá definindo gêneros, né?
Até hoje a gente tá tendo...
É, então, os gêneros meio que... Mas nessa época os gêneros estão nascendo.
Exato.
As definições estão... As primeiras definições estão sendo feitas de gênero de jogo, então tá tendo ainda muita experimentação.
Eles são contemporâneos, né?
Sim, porque no Zelda, você tá andando na tela, quando você aperta o botão da espadada, o Link para, né? Você para e ataca. Aparentemente, pras pessoas da Falcon, isso não era ação o suficiente, né? Claramente não é ação o suficiente. Então, qual é a solução que eles encontraram pra isso? É colocar a ação de lutar junto com a ação de andar. Então, atacar no Ys é você dar barrigada no inimigo, mas não qualquer barrigada. E isso é uma coisa que eu fiquei batendo cabeça pra entender até que eu abri o manual digital do jogo e li, porque tem uma explicação no manual do jogo. Você tem que dar um passinho pro lado.
Você tem que dar uma trombada angulada, né?
E tipo, você tem que, em vez de você ficar em cara a cara com o inimigo, você tem que, tipo, andar um pixel pro lado e meio que bater como se você estivesse batendo a mão da sua espada do lado, na lateral do corpo do inimigo.
Mas você vê a sua espada?
Não, mas não é. É tipo, é como se fosse. Você tem que dar uma abstraída nesse sentido.
Uma abstraída.
Mas é tipo, você pega o seu lado, você tem que bater com o seu ladinho, né?
Entendi.
E não bater de frente.
Dá tipo uma ombrada.
Tipo uma ombrada.
Uhum. É, tipo, você tem um inimigo, você não vai bater de frente com ele. Você tem que meio que encaixar um pouco na diagonal, assim, dele.
Isso. Entendeu? Meio que isso, assim. E é uma solução muito... assim, que não funciona super bem, que é um dos motivos pelos quais o jogo é difícil, mas ela é muito interessante ver que, tipo, era uma das saídas possíveis para um jogo de ação. É você simplesmente juntar, andar, combater e fazer um jogo em que meio que você não para nunca, né? Você tá sempre andando.
É o Vampire Survivors de sua época.
Não, e assim, é interessante porque vendo jogos de PC 88, né, que é essa plataforma 8801, você vê que eles eram muito limitados em algumas questões, né? Por exemplo, se você fazer scrolling, né? De a tela rolar no jogo, ele não fazia isso com muita fluidez, né? Sim. Não fazia isso com... Da forma mais fluida e lisa possível, né?
Sim.
Então, eu não li, né, sobre o desenvolvimento disso, mas eu imagino que talvez o sistema ser assim seja uma outra limitação desse tipo, né? De tipo, eu acho que a gente não vai conseguir fazer um jogo com um frame rate bom o suficiente pra requerer uma precisão num botão de ataque e posicionamento mais específico. Então a gente vamos tirar uma parte dessa equação, né? Em vez de andar e atacar, o andar vai ser o atacar, né?
Isso.
Não sei se faz sentido, tipo, não...
Talvez faça, né? Isso, por sinal, traz as suas dificuldades antes de seguir, né? Você pode, como eu disse, você pode sair e farmar, ou se você conversou com as pessoas da cidade, você sabe que perto de um lago tem um item que você pode encontrar pra vender ele. E você vai e compra o outro, né? A peça que tá faltando de equipamento e vai seguir na sua missãozinha. Vai falar com o NPC e vai sair com a missãozinha. É muito legal esse esquema de... Que é bem essa coisa Dragon Quest 1, assim, começos do RPG, que essa coisa de você descobrir o que tem que fazer é meio que uma aventura por si só, sabe? Os jogos mais simples meio que permitiam mais isso, assim. Jogos mais curtos, né? Como é o caso do Wiz também. Eu não terminei ele, porque, assim, ele é bem difícil, bem, bem difícil. Por que que ele é bem difícil? Porque o conceito de hitbox e hurtbox nesse jogo são meras sugestões. Eles são freestyle, eles são meio que uma coisa mística, assim, né? Esotérica. É muito difícil, especialmente em chefe, você prever como... Qual é o jeito certo de bater nesse chefe? Eu não sei, porque parece que, ok, se eu venho desse ângulo, bater no pé desse dragão, ok, eu dei dano. Mas eu também tomei dano, na mesma proporção. E agora? Fudeu. Tá, eu vou agora pegar de outro ângulo. Desse ângulo, tá, eu dei dano e não tomei, beleza. Eu vou tentar de novo do mesmo ângulo. Caralho, mas desse ângulo, da outra vez eu não tomei, mas agora eu tomei dano? Porra, que porra é essa? Sabe? Então ele é um pouco...
É inconsistente.
Ele é um pouco inconsistente demais, assim, em alguns aspectos. Tem o primeiro chefe de verdade do jogo, é muito curioso, porque ele é assim, é um fantasma numa sala retangular. Ele fica sumindo e aparecendo em lugares aleatórios da sala. Nas laterais da sala, de um lado tem 3 estátuas de dragão, no outro tem mais 3, que ficam cuspindo linhas de fogo, que vão avançando e retraindo, avançando e retraindo, avançando e retraindo. E aí, o inimigo fantasma fica subindo e aparecendo, né, aí nessa arena. Não dá pra você e tentar bater no fantasma na área em que tem o fogo. Não dá. Tipo, você não chega a tempo. A única estratégia possível é ficar no meio da sala, esperando o fantasma spawnar no meio da sala e passar andando, que é o ponto onde o fogo não vai te pegar. Aí você vai, passa. Beleza. Aí você espera, aí volta. Aí você espera, passa. Sabe?
Entendi.
O que, tipo, é muito... Você vê que teve um cuidado em criar um desafio no chefe, uma coisa levando em consideração o perigo da sala e tal, mas tecnicamente não funciona, assim. Não funciona. É bizarro. Então, tem vários momentos, né? Não só em chefes, mas vários momentos em que você fica meio que perdido porque a parte técnica é muito misteriosa, assim. Sabe? É muito, muito misteriosa.
É um mundo cheio de mistério e aventuras e descobertas.
O pior é que o Wiz é cheio disso, né?
Sim.
A série, principalmente no começo, né? Eu lembro que eu cheguei a jogar o Wiz 1, né? A minha experiência com o Wiz 1 foi... Eu acho que o Sushi falou de Wiz, do Wiz 8. E eu já ouvia falar muito de Wiz. Aí eu peguei, vi vídeo no YouTube pra caralho, de todos os Wiz. Assim, vi a evolução da série, vi coisas sobre lore, protagonista. Falei, caralho, que legal essa série. Não, aí vi qual que era o melhor Wiz pra começar. Aí falei, pô, pode ser o 8 se você quiser isso. 1 se você quiser a cronologia do lançamento, blá. E aí o 1 tem o Chronicles, né? O Wiz 1, Chronicles 1 mais 2, um negocinho.
Sim, sim.
1 mais 2 Plus. Bem, o negócio é que dizem que é a melhor versão do 1 e do 2 pra jogar. Joguei, fiquei, tipo, sei lá, uma hora na cidadezinha principal. Não sei se foi uma hora. Na minha cabeça foi, mas, né, deve ter sido 10 minutos. Falando, conversei com todo mundo, prestando atenção, tentando absorver cada detalhe, sair da cidade. Tutorial de batalha, Panzo, fazer o tutorial de batalha aqui. Morri pro bicho do tutorial. E o jogo não salva sozinho. Era uma época que o jogo
não
salva. Ou seja, eu perdi tudo. Tudo que eu fiz, assim.
De forma alguma.
E aí eu falei, ai, quer saber?
Vamos pro 8.
Quer saber? Hoje não. É. Hoje não, Silvio. Não, qual que é? Hoje não, Faro. E aí não isso. voltei mais pra ele. Quem sabe um dia.
Então, mas dito tudo isso, é uma experiência muito interessante, assim, extremamente interessante você encarar ele, absorver como era esse estilo de game design do fim dos anos 80, ver o que ele... Todas as coisas de história que você tem que fazer, de falar com o personagem, e o design de dungeons que ele tem. Cara, assim, é muito, muito legal mesmo, assim. Ele é meio pau no cu na dificuldade por causa disso que eu falei, mas, cara, é um jogo que não é longo. Eu não sei agora, a questão é que eu não sei se ele tá em inglês pra jogar.
É, no vídeo que você me passou, tá em japonês. Parece que o manual tá em inglês, mas o jogo em si tá em japonês. Então eu imagino que o jogo seja só em japonês mesmo.
É, eu chuto que sim, mas se der pra, né, se por acaso você se interessar em jogar o originalzão mesmo, né, o emulador tem melhorias, dá pra você acelerar a emulação, tem save state, tem paradas assim.
Como é que é o esquema do emulador? Você paga pelo emulador e pelos jogos, ou...
Você paga o jogo e o jogo vem meio que encapsulado já no emulador, assim.
Ah, entendi. E tem mais o que, tipo, de PC-8080, tipo, sei lá, Popful Mail, tem Silphid.
Tem o Xanadu, que também é da Falcon.
Sei.
Mas eu não lembro agora as outras coisas que tem. Mas são coisas meio classiconas mesmo da plataforma.
Sei,
eu só não lembro agora da... especificamente quais jogos tem.
Entendi.
Esse Is, eu acho que ele tá $5 ou $6.
Ok.
Na coisa do Switch. E eu acho que só tem pra Switch por enquanto, não tem pra outras plataformas esse Egg Console aí. Mas muito interessante, muito legal.
Eu não sei se você viu, Tengu, falando assim em jogos antigos e tudo mais, que os primeiros jogos daquela série de PC, que eu até falei um pouco dela aqui no Vértice, que eu tinha instalado no PC pra jogar, é um action RPG antigaço.
Não sei.
Ayuda?
Não sei.
Que você só consegue jogar assim no teclado.
Isso.
Não. A Gothic.
Ah, tá.
Você viu que lançou Gothic 1 e 2 pro Switch?
Ah, é?
Não vi.
E eles foram, tipo, portados, assim, pro Switch, de modo a fazer as coisas encaixarem no controle, a mudar menu, um monte de coisa. Parece que, tipo...
Que legal.
Hoje em dia, é a melhor versão pra você jogar Gothic 1 e 2, é essa. É a do Switch. Dois, né? Que lançou, tipo, um ano passado e o outro esse ano, sabe? É super recente. Parece bem interessante. Inclusive, pra quem quiser testar o Is 1, se esse daí for muito difícil e só tiver em japonês, joga esse Chronicles que eu falei. O pessoal que gosta disso fala muito bem dele.
É, tem no Steam.
Exato,
daí
tem no Steam.
É mais tranquilo.
O Is 1 mais 2 aí.
É. Bacana, então. Is e Final Fantasy. Estamos muito JRPGistas aqui hoje. Chega de JRPG, vamos encerrar o bloco de joguinhos por aqui mesmo e ir agora para o nosso bloco de perguntinhas. Nós não tivemos um bloco de perguntinhas na semana passada, vocês acreditam numa barbaridade dessa?
Eu não lembro.
Loucura.
É verdade, não tivemos. Você pode nos mandar a sua perguntinha aí sobre videogame, sobre o mundo dos jogos, a indústria, temas pra gente discutir aqui e tudo mais que tiver relacionado a esses entretenimentos eletrônicos lá no nosso e-mail, que é o vértice@jogabilidade.de, ou você pode também adicionar o nosso usuário no Telegram, que é o @jogabilidade, e aí nós poderemos receber as suas mensagens lá e transformar elas alquimicamente em sabedoria, assim, quando a gente ler ela aqui, e você poderá soar mais ou menos assim, Rafa.
Um dia, tarde, noite, é normalmente noite quando a gente grava o Vértice. Meus jogabilicreusos, aqui é o Emerson, e queria fazer uma pergunta que me veio diante ao fato dessa geração atual, PS5 Series SX, ser uma das maiores incógnitas pra mim. Se cada um de vocês pudesse dizer de forma objetiva, é difícil, qual o legado de cada console nas gerações mais recentes? Exemplo, PS1, gráficos policonais, mais qualidade de som de CD. PS2, upgrade de gráficos, mais mundo aberto, mais complexos. PS3, PS4, Acho que seria uma parada maneira de ouvir vocês comentando sobre. Gosto muito do trabalho de vocês, sou apoiador do Orelo, e queria mandar um abração pro meu amigo Biguar, que os ouve desde sempre. Obrigado.
Olha aí.
Obrigado pros amigos do Emerson, o Kiko, o Zinho Lindo e Branco. Obrigado, Kiko. Cozinho Lini Branco, muito obrigado.
Muito obrigado aí, amigos que escutam a gente. É interessante, eu pensei sobre isso, assim, o que define cada geração, o que define cada console, né? Eu acho que daria pra ter muitas abordagens pra responder isso, porque a verdade é que tem muita coisa, né? Na verdade, eu acho difícil apontar uma única coisa de cada plataforma ou de cada geração, geralmente.
Ah, tem coisas que chamam mais atenção, tipo Play 1 3D, eu acho que é uma das coisas que mais chamam atenção.
Ah, sim, é. Né? Mas, por exemplo, uma coisa que, se vou pegar o Play 1, né? Uma coisa que ficou do Play 1 pra sempre, assim, ou até hoje. Dois analógicos. É, ou então um controle com quatro coisinhas em cima, assim.
É, eu diria que dois analógicos eu nem associo tanto ao Play 1, não, porque isso foi muito pro final da vida dele.
Mas foi nele?
Eu associo mais ao Play 2, eu diria dois analógicos.
Não, talvez, mas foi nele. Ou você pode dizer, né, o formato do controle no geral, assim, né, tipo, na verdade começa no Super Nintendo, né? Eu acho que eu talvez associaria mais o Super Nintendo a definir o formato de controle da indústria, assim, né? Porque, tipo, botões em cima, quatro botões aqui, controle e tal, aí depois foi sendo adicionado, né?
Foi engordando, né, o controle.
É.
Foi criando botões pros restos dos dedos.
Mas o foda é isso, é que nem você falou, tipo, você premia o que fez primeiro ou o que realmente definiu, sabe, a parada. Porque, por exemplo, você pode colocar a geração do, sei lá, Dreamcast, você pode falar assim, online, né? Foi o primeiro console que tinha modem e tal. Não exatamente, né? Porque, sei lá, Mega Drive tinha, mas, né, num sentido mais moderno, modem.
Sim.
Mas aí, pô, a geração do Xbox teve isso mais presente. A geração do 360, muito mais.
Então, primeiro, eu acho que essa é uma pergunta que seria excelente. Daria um minigame, sabe? Só ela, porque ela é muito interessante ser discutida. Obrigado, Emerson. Mas pelos exemplos dele, eu senti que era o que aquela geração trazia de novo, sabe? Tipo, apresentava. Porque como ele falou do PS5, o Series SX ser uma incógnita pra ele, é que talvez que ele não sinta que essa geração, ela não tem um quê que ela tá trazendo.
É, o que pra mim é bizarro, porque ela tem muito. Tipo, ela tem o lance do SSD, esse lance de você poder desligar o console, ligar de novo e o jogo tá no lugar onde tá. Pô, isso daí, pra mim, definidor, muda. Água, tipo, tem antes e depois. Pensar em voltar pra antes disso é loucura, assim, pra mim.
Você sabe que eu tenho medo, acho que por causa do Bloodborne e alguns jogos, eu lembro que acho que um jogo no começo da vida do Play 5, ele dava problema se você deixava... Bloodborne
não é de Play 5.
Não, tá. Algum outro... Mas aqui ele dava problema se você deixava o jogo ligado muito tempo, sabe?
Sim.
E ele começava cada vez a dar mais problema. E eu sempre fecho o jogo, todas as vezes. Hoje
absurdo,
dia.
Absurdo. Eu fecho pra mim é uma das sempre. Melhores coisas do jogo, dessa geração, é isso.
E assim, aqui em casa cai muita luz também, então... Várias vezes eu desligo o meu Play 5 quando eu paro de jogar, sabe?
Nossa, pra mim...
A energia cai demais.
Pra mim é muito definidor. Isso e o SSD, né? O SSD também é um mundo difícil de voltar pra trás agora.
É, o PS5 pra mim, especificamente, o SSD, mas eu gosto demais do DualSense. Eu acho que o DualSense traz uma outra camada de experiência pra mim, sabe?
Quando bem utilizado, né?
Exato, quando bem utilizado. Sim. O que vários jogos que utilizam bem.
Mas, ó, vamos dizer aqui, assim, então, passando por geração, então, hein?
Mas desde a primeira?
É, vamos lá, desde do Nintendinho Master System. Eu vou dizer que Nintendo Master System é meio que a geração que é onde começa a dar pra brincar.
Uhum.
Porque antes disso, era os desenvolvedores se esguelando pra fazer um quadrado atirar outro quadrado, assim. E tinha coisas muito impressionantes.
Uhum.
Mas é aqui começa. Começou em termos de console, né? Aqui começa.
Eu diria que a geração Atari é a gestação.
É.
Entendeu? E aí no Nintendo Master System nasceu, entendeu?
É, justo. Daí Super Nintendo, Mega Drive, Chururu, Tcharará, aí é a era de ouro de jogos 2D. E aí eu falo que era de ouro não significa que o ápice dos jogos 2D tá aqui, mas é onde a gente chega nesse, tipo, entendimento completo dos jogos 2D. Obviamente vai ter jogos 2D que vão extrapolar isso depois, mas é aqui, pra mim, é a era de ouro. Daí, PlayStation 1, Saturn e tudo mais, como você disse, 3D é o futuro, né? Tipo, tudo é 3D, vamos embarcar nessa jornada, vai ser maneiro.
Até excelentes jogos 2D da época foram deixados de lado, sabe? Porque eram 2D, sim, ponto, sabe?
Exato.
Então era uma época que tudo tinha que ser 3D. E foi uma época que o pessoal foi aprendendo a lidar com o 3D num videogame, sabe?
É o começo, né? As duras penas ali, o caminho das pedras do 3D. Daí, PS2, Xbox, GameCube, eu ressaltaria aí o maior salto técnico-gráfico que a gente já teve na história dos videogames, assim, sabe? E eu acho que eu apontaria aí também, junto, essa busca pelo realismo. Eu acho que nasce aqui, assim. Claro que a gente tem jogos que tentam focar nisso na geração do PS1, mas era meio que impossível, né?
É.
E aqui já começa a ser mais, não só a busca pelo realismo, mas uma tentativa de se aproximar do cinema até. Acho que tudo que a gente vê hoje em dia nesse sentido meio que começa aqui, assim. Claro que a gente tem Metal Gear Solid, óbvio, mas ele era mais uma sessão do que...
Eu sinto que o cinema, pra mim, vem mais Play 3, eu acho.
Você acha?
É, eu acho. Que, tipo, um Last of Us...
Talvez aqui o começo disso, né? Sim, sim.
Mas uma coisa que eu acho que define muitas gerações, principalmente agora no começo, é a mídia delas. É tipo, cartucho, CD, DVD, Blu-ray, sabe? Tipo, o pulo do CD pro CD permitiu tanta coisa nova, mesmo no Nintendo
Do CD pro CD?
Não, o pulo para o próprio CD, do cartucho pro CD, permitiu tanta coisa nova, permitiu CG, sabe, pesada, permitiu música com qualidade
grande. Isso eu colocaria na geração passada, assim.
É, no do Play 1 que eu tô falando.
É, sim.
E eu sinto que ir para o DVD, aumentar isso, proporcionou novas coisas, pro Blu-ray novas coisas.
Sim, sim.
Que eu sinto que hoje em dia, como tudo é...
padronizado.
É digital. Não, é digital, então a gente não sente mais tanto esse salto, sabe?
Sim, tem
isso. Porque a gente não precisa mais que tenha uma mídia externa que caiba aquilo. Que aí o desenvolvedor ocidental lança um jogo de 200 gigas e é isso, sabe?
Se vira aí.
Você vai baixar, sabe? Tanto faz se vai caber no CD ou não.
Mas aí tem o Final Fantasy com dois Blu-ray, né?
É verdade. Mas é pra pegar a nostalgia da pessoa que tinha cinco CDs do Final Fantasy em casa.
Aí, sei lá, PS3, 360... Qual que foi o outro? Wii, né? Wii. Uhum. É, assim, Wii é o seu próprio caminho, né? Mas, assim, 360 e PS3 eu colocaria... Ah, não, Wii também. Mas eu colocaria online. Online foi, pra mim, tipo, óbvio que tinha antes, mas foi a geração que padronizou todos os serviços, todos as plataformas tinham seus serviços e se tornou uma coisa muito mais importante.
E eu diria que pra Nintendo foi a geração que ela começou a traçar o próprio caminho, que ela se desvencilhou e falou, não, esse daqui é o meu caminho. Meu caminho tem que ser um caminho paralelo a esse que essas outras empresas estão seguindo.
Mas aí, olha só, na geração depois dessa, que é do PS4, Xbox One e Chururu, Wii U barra Switch, aí eu colocaria cada um no seu próprio caminho. Cada um meio que encontra o seu próprio... Tipo, essa... O que define essa geração pra mim é cada um encontra o seu caminho. Tipo, caminho separado. Separate ways. Né? Tipo, cada um tá fazendo sua própria coisa ali. Tipo, óbvio que demora um pouco, assim, pro Xbox se encontrar, né? Mas depois da era Phil Spencer, mas começa aí também. Tipo, com o lance do Game Pass.
Mas ela começou uma geração bem estranha, né? A geração PS4 e Xbox. Eu diria muito pelo começo do Xbox, que foi bem conturbado e acho que definiu a Microsoft nos videogames, sabe? Até hoje.
Sim, total.
O começo do Xbox.
Acho que eles demoraram a se encontrar, mas quando você pega o panorama final da geração, é bem isso, cada um no seu próprio caminho, assim.
Uhum.
E essa geração meio que é isso, né? SSD, 4K, acho que é isso. Mas SSD, que é o mais interessante, assim.
Ah, não, o mais interessante pra mim é o Wait to Rumble.
Tá bom.
Tá bom, tá bom.
Você espera isso...
levando da casa de roda. Tá bom.
Vai jogar o Until Switch. Você espera um HD Rumble 2 no Nintendo Split, Rafa?
Eu espero que ele tenha um nível que o DualSense tenha, sabe?
Uhum. Aí. Muito obrigado, então, Emerson, pela sua mensagem. Vamos ler a próxima aqui? Tengu, você pode ler pra gente?
Oi, jogabili queridos. Meu nome é Eric, sou de Campinas. Com o burburinho do lançamento do FIFA 7 Rebirth, resolvi pegar pra jogar as obras originais relacionadas, que nunca tinha jogado. Um desses jogos é o Crisis Core, de PSP, e aí me veio uma dúvida mais geral sobre videogames. Como vocês preferem jogar jogos mais antigos? Vejo muito valor em jogar no hardware original, é o que pretendo fazer, inclusive, especialmente para jogos portáteis, que geralmente são pensados para sessões mais curtas. Mas a emulação de PSP, por exemplo, além de ser muito boa por si só, traz vantagens como o uso de save states e possibilidade de jogar o jogo em resolução bem maior. Como vocês preferem jogar esses jogos em que existem várias opções? Abraços e obrigado pelos podcasts ótimos. Eu acho que é conforto, né? Conforto, disponibilidade, não é a palavra que eu tava procurando, é conveniência.
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 Perfeito.
Conveniência. 100% conveniência. Se, tipo, se é mais conveniente pra você jogar no emulador para ser de Android, de PSP pra Android, joga no emulador de PSP pra Android. Se quer, sei lá, o que for, tá ligado? Jogar no hardware original vai ser uma experiência bacana, mas assim, a rigor, o que for mais conveniente pra você, eu acho.
É, porque tem gente que se importa muito em querer replicar como era a experiência original, sabe?
Uhum,
que é tipo, eu quero ter o console original na mão, o controle original com plástico original, com a telinha original. Pra mim, especificamente, eu gosto de... Eu tento o que for mais bonito possível, sabe?
Mais bonito, ok.
É, mas, por exemplo, DS, 3DS, eu prefiro o hardware original porque ele tem muitas gimmicks.
Uhum. É difícil de emular, né?
É. Que é difícil de emular, exato.
Sim, sim. É, eu sei lá, depende do jogo, óbvio, depende da plataforma, mas eu entendo isso de querer jogar no hardware original ou ter a experiência mais próxima da original possível, porque, por exemplo, esse Final Fantasy, né, o Crisis Core, ele teve um remake aí, né, onde o gráfico dele foi atualizado, e mecanicamente ele foi mudado também, e possivelmente ele é até um jogo melhor, Crisis Core, mas às vezes você não quer um jogo bom, você quer a experiência do jogo original, né?
Sim.
Você quer...
Às vezes é o ângulo que você tá querendo querendo degustar esse jogo, já que não pode consumir.
Exato, às vezes você quer jogar como os Neandertais faziam em seus PSPs, seus PlayStation portáteis. É, e às vezes é isso que vai ser mais interessante pra você, né? Se você tem essa plataforma disponível, por exemplo, e esse é o viés com que você quer abordar Crisis Core, aí eu acho que sim, jogar no PSP parece o ideal. Agora, se você quer jogar, tipo, a versão desse jogo mais polida, com o melhor gameplay, talvez seja o remake, né? Não sei. Por exemplo, eu fui jogar esse de saideira, eu joguei junto da Clarice o primeiro King's Quest, né? Que é um jogo de adventure da Sierra, que ele teve pelo menos uns dois remakes aí ao longo da história dele. Primeiro um remake pra ele ficar com o gráfico do King's Quest 4, eu acho, que era mais moderninho, assim. E depois um remake pra ele virar um point and click mais tradicional, assim, que tirava a parte de parser de texto, né? Que você tinha que digitar os comandos e tal. E eu não queria jogar essa versão. Eu queria jogar a versão original. Eu quero jogar como os povos antigos jogaram. Então não vou jogar joguinho de clicar. Joguinho de clicar. Eu, hein? Quero digitar os comandos. Quero digitar de trás pra frente o nome do Rumpelstiltskin e resolver um puzzle que não faz nenhum sentido.
Ah, que nem todos daquela época.
Mas olha, uma coisa que é legal isso sobre o que o Rafa falou de jogar o jogo é bonito, né? Por exemplo, se eu tô jogando um jogo da era do PS1, eu gosto de jogar ele na resolução original. Não gosto de esticar aqueles polígonos, assim. Eu acho que aqueles polígonos não foram feitos pra serem esticados. E a textura não foi feita pra ser filtrada. Os polígonos não foram feitos pra serem estabilizados. Eu gosto de ter a experiência original ali, o mais próximo possível. Agora, no PS2 eu já sou o contrário. Eu gosto de colocar a resolução 4K, textura filtrada, anti-aliasing. E os caras é 4, assim. Que eu acho que é um 3D que ele tem mais a oferecer ali. Ele se perde um pouco na resolução do PS2, assim. E eu acho que tinha um pouco mais... No geral, né? Eram jogos que tinham um pouco mais de direção de arte, assim, sabe? Então eu acho que eles ficam mais bonitos quando esticados. Mas depende de plataforma, de cada plataforma, né? De qualquer forma, obrigado, Eric, pela sua mensagem. Então, o nosso segundo bloco de notícias aqui, porque coisas aconteceram no mundo, né? Elas continuam acontecendo e a gente continua falando sobre elas aqui. E uma delas, que chegou até meu conhecimento contra minha vontade, talvez eu teria sido melhor se eu não tivesse sabido dela, é sobre uma tal de Sweet Baby Inc., né? Não sei se vocês chegaram a ouvir falar sobre isso.
Ah, que preguiça, não.
Dá uma preguicinha.
Não, tudo isso daí dá muita preguiça, André. Nossa, pelo amor de Deus, gente, não vai emplacar. Para com isso, sabe?
Assim, eu não sei. Mas o lance dessa notícia é que, de fato, às vezes dá... Eu não sei se vocês viram, saiu uma entrevista com um advogado antigo da Nintendo, que ele falava que a pior coisa pra um projeto de fã era quando ele era postado num blog, assim, no Kotaku. Porque aí que a gente ficava sabendo dele e aí que a gente ia atrás pra derrubar. Que é algo que a gente... supõe, né? Mas ser confirmado assim realmente faz bastante sentido. E essa notícia me lembra um pouco disso no sentido de que talvez fosse melhor nem dar a devida atenção a isso, né? Mas já veio pessoas perguntar se a gente ia falar sobre e tal, e eu acho que pelo menos dar uma contextualizada no que tá acontecendo, eu acho que seja interessante, né? E muita gente tá dizendo aí que é o novo Gamergate, né? Que tá vindo aí, e pra quem não se lembra, Gamergate foi um movimento que aconteceu lá em 2013, que supostamente era sobre integridade no jornalismo e aquela coisa toda, só que era não tão secretamente sobre perseguir mulheres trabalhando na indústria de videogames, né?
Exato, e foi o berço do movimento de ultradireita na internet que ensinou com técnicas que depois foram utilizadas na campanha do Trump, sabe?
E aqui no Brasil, né, e tudo mais, e, tipo, foi o tutorial de como que essa galera discute e radicaliza pessoas, etc, enfim. E aí, o que acontece? Tem essa empresa chamada Sweet Baby Inc., que é uma empresa de consultoria narrativa, né? Se você tá ali fazendo um jogo e você, sei lá, quer, por exemplo, tratar de um assunto que o seu estúdio não cobre, não domina muito bem, é uma empresa que ela pode te oferecer consultoria narrativa sobre isso. Ou mesmo se, sei lá, você quer dar uma polida, né, no seu roteiro, você quer, sei lá, as piadas estão meio fracas, ou alguma coisa assim, você contrata uma firma, uma empresa de consultoria narrativa, né? Existem várias, né? Em vários ramos das indústrias criativas aí, né? Então tem consultoria pra livro, pra filme e tudo mais, e tem pra videogame também. Uma dos ramos, né? Onde a Sweet Baby, ela trabalha é com consultoria pra diversidade, né? Então ela, se você tem um personagem de alguma cultura que de algum jeito ele é alguma minoria, ou que a equipe do seu jogo não consegue lidar com aquilo com a autenticidade que é necessária, você pode contratar uma consultoria pra eles ajudarem nessa parte, né? E aí, alguém descobriu os jogos com que essa empresa estava trabalhando e criou, né? Começou a fazer uma curadoria no Steam chamada Sweet Baby Ink Detected, né? Então, tipo, jogos onde foi detectado o envolvimento da Sweet Baby Ink. E aí, montar essa curadoria pra pessoas que não querem ter contato com jogos ultra woke, tomados por essa cultura que tem destruído a mídia e a sociedade ocidental.
Isso.
Sob a ideia de que essa empresa, ela estaria forçando essa diversidade nos jogos, né?
É o Jorge Soros dos videogames.
É, basicamente, né? Ela estaria forçando essa diversidade nos jogos, o que, de fato, não tem lastro na realidade, né? O que a gente vê, e tiveram algumas entrevistas com as pessoas dessa empresa, que obviamente estão passando por um período de serem ameaçadas e serem expostas e doxadas e aquela coisa toda bonita, eles falam, né, que e os próprios desenvolvedores, né, os criadores dos jogos que trabalharam com essa empresa falam que não é assim que funciona, tipo, eles trabalharam no Esquadrão Suicida, por exemplo, anos depois que o roteiro já estava pronto pra escrever conversa de rádio, pra dar uma revisada em certas partes do roteiro, esse tipo de coisa, assim, né? Eles nunca trabalham dizendo o que tem que estar ou não num roteiro, porque quando você para pra considerar isso, não faz absolutamente nenhum sentido, né? Por que eu vou contratar alguém pra dizer o que eu preciso fazer na história que eu tô escrevendo e que o meu estúdio vai depender pra ter sucesso ou não, né? E aí, obviamente, você vai vir pra essas narrativas de que existe uma conspiração, de que você precisa ser um jogo woke pra ter visibilidade, né? E aí você vai pra todo... Você vai caindo no buraco dessa conspiração aí de que lá no fundo tem, sei lá, um Illuminati que pratica pedofilia numa pizzaria, sabe? E tudo isso pra justificar o fato de que, por que os jogos hoje em dia eles têm mais diversidade do que eles tinham no passado? Quando que, na verdade, o jeito mais simples de justificar isso é porque é mercadologicamente interessante você expor o seu jogo pra todo tipo de público, né? Você fazer mais pessoas se sentirem representadas, se sentirem vistas no seu jogo, é muito mais interessante, porque o seu jogo vai falar com públicos diferentes, com diferentes tipos de pessoas, diferentes tipos de demográficos, né?
E também tem muitos game devs que são partes dessas minorias e fazem o jogo justamente porque nunca se viram representados antes e querem fazer um jogo pra se verem naquele jogo, pra poder contar
também,
sua história, sabe? Fazer um personagem que seja igual a ele, sabe?
Exato, né? Tipo, você tá, às vezes tá contando uma história porque é uma história que ela é pessoal pra você, né?
Exato. Ou nem isso, sabe? Por exemplo, o meu trabalho de conclusão de curso da pós, sabe? O meu protagonista era gay.
Uhum.
É gay e vai ser sobre um romance aqui, com esse príncipe aqui. Bom, que eu quero.
Mas e esse pacote do Jorge Soros no seu bolso, Rafa?
Ai, era tão grande.
E aí, assim, as coisas começaram a fazer mais barulho, né? Quando um dos consultores que trabalha com a Sweet Baby descobriu essa curadoria e mandou seguidores dele, tipo, postou falando assim, olha, vão lá denunciar e tal, né? E aí o pessoal que tava envolvido falou, encontramos alguma coisa aqui, porque olha, eles estão tentando nos silenciar, a gente descobriu algo aqui, eles não querem que a gente que a gente descubra eles querem que a gente apague a nossa página e que a gente fique em silêncio, estão nos censurando. E de fato, assim, né, talvez não tenha sido a melhor coisa do mundo, né,
De fato não foi, né, visto a repercussão.
Visto a repercussão. Mas isso foi tomando uma proporção maior, principalmente depois disso, né. E aí fala-se agora muito em Gamergate de novo, né, um Gamergate 2 aí. E eu não sei, talvez tome uma proporção tão grande quanto, né, não tem como saber o que vai acontecer daqui pra frente, até porque o primeiro Gamergate lá, ele tinha tanto fundamento quanto esse de agora, né, tanto lastro na realidade quanto esse de agora. Mas é interessante você ver a diferença entre os dois, né? Lá no Gamergate, o que eles diziam era que era pela ética do jornalismo, né? Integridade no jornalismo de videogames, e secretamente sendo sobre perseguir mulheres na na indústria, né? Mas, tipo, pô, num primeiro momento, pô, se o jornalismo de games estiver realmente sendo corrompido, isso é muito ruim, né? Isso é algo realmente negativo. Estaremos ficando longe da verdade. A gente tá sendo manipulado, a gente tá sendo enganado, né? Preocupante, né? É algo que você realmente, né, fica atento e quer saber a verdade por trás disso. Agora, vamos dizer que a Sweet Baby Inc., de fato, como eles estão dizendo que aconteceu, a Sweet Baby Inc. forçou que a saga Anderson fosse uma mulher negra no Alan Wake 2, que não é o caso, tá? O diretor de Alan Wake 2, ele já disse que não foi esse o caso, não, isso não é verdade. Mas tudo bem, vamos dizer que foi, que é verdade. Tá, e daí?
E daí?
A gente tem agora uma mulher negra no jogo. Maneiro, ok, legal, show. Então, o que você tá me dizendo é, o grande perigo pra quem acredita nessa teoria da conspiração é, a pessoa só tem medo de que tenha mulheres negras no jogo, né? Tipo, que tenha mais diversidade nos jogos, né?
É quem vai ser o woke...
É, porque quando você começa a questionar o porquê desses argumentos, né, desse medo, dessa investigação, fica muito claro o motivo por trás, né, porque eu tava vendo, hoje cedo, tava rolando uma conversa no Discord, acho que do Giant Bomb, assim, que eles estavam conversando sobre isso, aí surgiu um cara que apoiava a parada, e ele tava tentando argumentar, e as outras pessoas conversando com ele, tipo assim, ele falando assim, tá, mas vocês estão dizendo que o cara que criou a curadoria, ele tá errado só por tá fazendo uma curadoria, uma lista de curadoria? Não tem nenhum problema em ele fazer uma lista de curadoria de jogos que ele não gosta. Tipo, não tem nada de errado nisso. E aí você começa a questionar, tipo, tá, ele só tá fazendo uma lista de curadoria. Mas por que que ele tá fazendo essa lista de curadoria? O que que essa lista de curadoria quer dizer, sabe? O que que essa lista de curadoria quer dizer sobre o que ele tá dizendo sobre esse jogo? O que que incomoda ele nesses jogos? O que que a Sweet Baby Inc. tá fazendo de errado que incomoda ele a ponto dele não gostar desses jogos? No fundo, é o conhecido antigo o racista, né? O nosso pequeno racistinho ali no fundo,
pequeno, né? Existinha, né? Porque junta muitas coisas.
Muitas coisas, exato.
É. Muitos ódios.
E é foda, porque eles vão argumentar assim, ah, tá, mas o lance é que a gente não quer que isso seja feito de uma forma forçada, né? Pode ter conteúdo woke, mas o woke está sendo empurrado goela abaixo da gente, né? E aí é foda, porque não tem como se argumentar com isso, né? Porque...
Porque qualquer minoria, qualquer coisa vai ser forçado pra eles.
Exato, tipo...
É aquilo
tudo ali, vai ser forçado.
Existem dois gêneros.
É.
Homem e lacração. Existem duas raças, branco e lacração.
Isso,
é aquilo.
Isso.
Qualquer mínima representatividade já é lacração, já é. Olha como estão forçando isso, entendeu?
Porque, tipo, se não basta o diretor do jogo dizer pra você que não foi forçado que a saga Anderson fosse uma mulher negra. Se isso não basta, o que vai bastar, né? Sempre vai ter uma teoria da conspiração no fundo de que ele tá sendo controlado por um cabal sombrio, uma mão invisível, que, sabe? Tipo, sempre vai ter uma teoria no fundo que vai pro lance do Terra plana, sabe? Que não importa, você pode mostrar por A mais B, você pode mostrar na cara da pessoa que a Terra não é plana, ela vai, mas isso aí é um CG da NASA. Sempre vai ter uma conspiração no fundo, e quanto mais fundo você vai, mais absurdas são as conspirações, e elas sempre vão continuando, né? Tipo, o que seria necessário pra convencer uma pessoa dessa de que não rolou uma manipulação do Sweet Baby Inc. pra que esse jogo tivesse esse tipo de inclusão, sabe? E não tem resposta, porque não interessa o que você apresente, não interessa o quanto você argumente, o quanto você mostre da verdade, não é sobre isso, nunca foi sobre isso, e é por isso que é foda que eu me sinto, sei lá, mal até de falar sobre isso aqui, porque não é algo que dê pra fazer algo sobre, né? Acho que o melhor a se fazer é ignorar, né? Deixar esse pessoal no canto deles, assim.
E assim, eu sinto que isso não viraria um Gamergate 2, esse tipo de coisa, porque já tá velho isso, já tá batido, sabe, André? A gente vê essa mesma coisa acontecendo em diversos outros ramos que não videogames, sabe?
Mas eu acho que o lance é, por exemplo, quem eu lembro desse tipo de coisa acontecendo antes do Gamergate também, né? Eu lembro na época que saiu o Dragon Age 2, que é um jogo de 2011, se eu não me engano, que o Dragon Age 2 não foi tão bom quanto o primeiro, né? Ele teve umas mudanças ali narrativas, estrutura e tal, ele não foi tão bem recebido. Começaram a tentar encontrar uma razão pra isso, um motivo. Quem é o culpado por isso, né? E eu lembro na época deles isolarem as mulheres da equipe. São essas mulheres aqui, elas são as responsáveis pelas decisões que tornaram Dragon Age 2 um um jogo ruim, sabe? E isso é algo que tá aí desde sempre, sabe? Desde sempre. Só que fortalece quando você consegue encontrar um inimigo em comum. Tipo, no caso do Gamergate, é o jornalista, né? Os jornalistas de videogames, né? Vamos nos juntar contra os jornalistas de videogames, né? E agora aqui tem essa empresa, né? Essa empresa é a fonte de todo mal, sabe? Então, por isso que me dá um certo receio, assim, de que talvez pegue alguma força de novo. Espero que não. Espero que realmente não, assim.
Se pegar, a gente tá aqui no lado contrário, sabe? É isso.
Outro lado, Rafa, se você quer aventuras divertidas numa escola, como fazer uma transição maravilhosa?
Por outro lado, se você quer aprender a fazer uma transição maravilhosa, olha que legal. A gente tá vendo que o modus operandi com que a Atlus trabalha com a sua série Persona, aparentemente está mudando, né? Está transicionando aí para uma nova fase, porque aparentemente, André, o próximo Persona, que obviamente está sendo feito, Persona 6, ele está planejado para já no seu lançamento vir, ou muito próximo já no seu lançamento, já vir para as plataformas Xbox.
Isso foi algo que o Nate the Hate falou num podcast assim, do nada, e depois aquela Midori, né, que a gente até comentou nos vértices atrás, assim, de que é uma leaker aí, um insider da Atlus que costuma acertar bastante coisa, confirmou, né, e falou que até vai sair para várias plataformas, não só Xbox, inclusive Switch 2 e tudo mais.
Isso, exatamente. Inclusive junto com Persona 3 Reload e o Meta for Refantasy também.
É verdade, assim.
Vão sair para o Switch 2, de acordo com o leak.
O que é muito legal, né? Porque, tipo, a Atlus, por muito tempo a gente imaginava assim, eles devem ter um contrato com a Sony, né? Porque eles só lançam um jogo pra Sony e tal. E não, era só porque, tipo, é isso que a gente faz. Enfim, sabe?
É o foco no mercado oriental deles, sabe?
Sim.
E a Sony, no Japão, né? É a única. Existe só ela e Nintendo, praticamente.
Sim, sim. É estranho eles não terem demorado tanto pra lançar Persona pra Nintendo também, né? Mas enfim, o fato é que eles começaram, né, a lançar os jogos pra PC, depois começaram a lançar, tipo, ano passado lançaram pro Xbox, lançaram pra Switch, e perceberam que, pô, fez muito bem, né? Financeiramente eles venderam muito mais, e agora tem essa notícia de que o próximo jogo deles talvez já saia pra todas essas plataformas. E o que eu achei mais interessante sobre isso, conversas abertamente sobre Persona 6, né?
Uhum.
O fato que a gente, né, com certeza imaginava que tava em desenvolvimento, a gente teve até outros lançamentos antes disso, papo sobre o que a Atlus anunciaria aí em eventos de Persona e tudo mais, mas ver esses leakers que são tão, que geralmente acertam, né, falando de Persona 3 como uma realidade, como algo concreto, como algo que tá virando a esquina aí, né, numa não E3 aí, ou seja lá quando for anunciado, me deixa muito curioso, né, do que vai ser esse Persona 6 aí, porque vai ser o primeiro Persona pós-debandada da equipe, né? Que acho que aquela equipe começou junta mesmo, foi a partir do 3, né, Tengu?
Eu acho que sim, foi que fez o... Eu acho que, na verdade, o estúdio de Persona, ele se consolidou, eu acho que no 4,
uhum.
Mas a equipe principal já tava lá no 3.
Que é o Kazuma Kane... Não, o Kazuma Kane é de antes, né? O Soejima, o... Hashino?
É o Katsura Hashino, o Soejima de ilustração, o Shoji Meguro na música, que não tá mais lá, né? Ele tá fazendo frila pra Atlus, mas não tá fazendo...
Sim.
Não tá mais na equipe de fato. E acho que é por aí.
E esse pessoal meio que tá agora, né, no Metafora aí.
No Refantasio,
E a gente vai ver esse primeiro Persona sem essa equipe original. O que, na época que eu fiquei sabendo disso, me deixava um pouco preocupado. Mas, pô, eu acho que uma revitalização, assim, uma nova visão pode fazer muito bem pra Persona.
Ah, eu acho que sim. Eu acho que se Persona 6 vier no mesmo esquema do que foi, do 3 ao 5, eu acho que não me anima muito a jogar, não, pra ser bem sincero, viu?
Concordo, viu?
Não quero escola, não quero contagem de dia, calendário, não quero nada, não quero social link, sabe? Eu quero outro bagulho.
Se você me disser assim, aí vai ser tudo diferente, eu vou falar, porra, foda. Eu até aceito uma outra coisinha, né, dessas aí que você citou.
Uhum.
Mas se for realmente a mesma formuleta, eu vou ficar um pouco triste.
Nossa, eu vou ficar bem decepcionado.
Mas vocês não acham que vários aspectos disso é o que define em Persona hoje em dia?
Não.
Tipo,
não,
escola, tipo, social link.
Não, mas da mesma forma que não definia no começo da série, pode não definir de novo depois.
Ah, eu acho muito difícil empresa grande jogar fora do safe, viu?
Não, sim, isso é uma outra questão, mas digo, nada impede, sabe? Persona se caracterizou na sua origem por ser um spin-off de Shin Megami Tensei com um foco mais em um grupo de pessoas jogáveis e não uma pessoa, uma, duas, três pessoas e um bando de monstros e numa ambientação mais urbana. Uma ambientação...
Não fim do mundo.
Exato. Tanto que, tipo, Persona 2 tinha adultos, não tinha só adolescentes, por exemplo.
Sim, sim.
Sabe?
Mas é que a série mudou muito a partir do 3. Ela tipo...
Mas sabe uma coisa, Rafa? O 5, por exemplo, ele era pra ser um pouco dessa fuga do que Persona se tornou no 3 e no 4. Tipo, o que a gente tem do 5 atualmente, ele é quase que um plano B quando o plano A não deu super certo, né? Que, tipo, eles até retomaram algumas dessas coisas naquele de Musou lá, né? É, porque tinha muito essa coisa de viajar pelo mundo, né? Ele não ia ter a estrutura clássica do Persona.
É justo.
Que o Persona 5 tem. Então, eu, assim, eu gostaria de ver algo mais pirado, mas também concordo com o Rafa, que é difícil, né? Porque é algo que dá muito certo pra eles.
É, assim, mercadologicamente é muito difícil, mas, assim, eu gostaria de ver, cara, outras coisas.
Sim.
Já que a série já se reinventou uma vez, tenta pelo menos dar um passinho pra fora.
E, pô, eles sempre vão poder fazer spin-off pra milcar o 456.
E, cara, 453. Assim, Refantasio, o Metafor lá, vai ser Persona Medieval, tá ligado?
É. Então.
E tudo bem.
O negócio é que eu acho que eles não usariam Persona pra tentar botar o pé pra fora, eles usariam, tipo, um Retafor, entendeu? Eles fariam... É tipo Judgment, sabe?
Por outro lado, sim, no sentido de que, ok, a gente tem uma marca que as pessoas vão comprar o jogo independente do que for. Eles têm uma marca forte o suficiente pra se vender só, meio que sozinha.
A única coisa que eu queria mesmo, é que eu pudesse ser gay. A única coisa que eu quero em Persona.
Ah, sim.
Eu nem sei se eu tô pedindo muito. Eu tô pedindo muito? Eu acho que não.
Não.
Não, mas aí eles vão ter que trabalhar com a Switch Baby Ink, Rafa.
Ah, droga! Maldita Switch Baby Ink!
Mas, assim, eu acho possível, Rafa. Assim, eles não trouxeram nenhuma grande mudança pro 3 Reload, até porque o 3 Reload, ele é muito fiel, né, ao 3 original. Mas, onde eles conseguiram, eles colocaram um pouco mais de obviedade, assim, em alguns personagens que eram mais sutilmente gays no 3, e eles deixaram eles um pouco mais, obviamente, assim, sabe, um interesse romântico pelo brother, assim, um pouco mais, ficou um pouco mais claro no Reload, eu senti. E tem na abertura, ó, olha que grande passo que a Atlus deu, hein, Rafa? Na abertura de anime, tem uma hora que o protagonista tá andando pela cidade, e aí a câmera foca por 3 segundos numa moça que tem um broche do arco-íris gay, assim, na mochila.
Foda.
Cara, é a própria Disney.
Cara, mas assim, a gente tá falando, né, porque agora o Hashino Katsura, ele tá na equipe do Estúdio Zero, né?
Aham.
Ele tá fazendo o Refantasio agora. E assim, você olha as entrevistas dele, elas são hilárias.
Ah, é?
Porque ele fala abertamente, porque ele nunca teve contato com mulher na vida.
Ah, é?
Ele fala abertamente isso. Ele fala, cara, nunca tive muito contato com mulher na vida, não. Faz muito sentido.
Olha, faz bastante sentido.
Se você vê como eles escrevem romance, seja ele hétero ou homossexual, sabe? E alguns dos diálogos, interações que você tem com mulher, o jeito com qual algumas mulheres se comportam dentro do universo de Persona, né?
Nossa, sim.
E ele fala isso abertamente, numa boa. Então, assim...
É, cabaço, né, que chama.
Enfim, né? Então, assim, vindo uma equipe nova pra cuidar de Persona, eu acho que tem uma chance, sim, real, ter uma mentalidade mais nova mesmo, mais refrescada, sabe?
Pô, tomara. Mais
com um ar novo. É. Eu acho que tem chances realíssimas de rolar isso.
Sabe uma coisa que eu lembrei agora, falando em gay e RPG? Que Final Fantasy 16, gay, né? Tem personagem gay.
Pô, achei foda.
E o 7 Rebirth tem uns casais, uns background gays, assim, sabe? Tem.
Background gays. É.
Tem tipo casal sáfico discutindo lá um momento. Tem uns casal que tá no parque lá, eles estão de mão dada, um casal masculino. Então, tipo, obrigado, Square.
Então é isso que eles...
Obrigado, Switch Baby Ink.
Claro, graças ao Switch Baby Ink.
Então é isso que dizem quando falam que o artista, ele é um BG artist, ele é um background gay artist.
Exato, isso. Exato.
Entendi.
Lacrofantasy.
um jogo que também talvez pudesse ter contado aí com uma nova visão e novos ares, Tengu, é o tal do Fatal Fury City of the Wolves, né?
O vulgo Fatal Fury Cow.
Cow.
Vaca, né?
Fatal Fury Vaca.
Né? Que foi mostrado, né? Ontem teve... Inclusive, ontem foi um dia muito bom para os eSports, porque teve ao mesmo tempo Red Bull Comitê com Street 6 e teve o SNK World Championships, né? Que foi do KOF 15. E ambos foram muito divertidos, assim. O Street 6 foi muito legal de assistir, o Red Bull. O Mena foi campeão em cima do Knuckle Doo. E o Blanca do Mena, assim, completamente absurdo, assim. O cara não deixa... O Mena jogou contra o Punk na semifinal. Ele não deixou o Punk jogar, cara.
Não, mas assim, não tem nem graça, né? Tipo assim, não que não tem... Não que não tenha graça, porque tem. Mas, tipo, ele é muito dominante.
Ele é muito... Tipo, o Mena é muito bom.
Ah, tem que ser um pouquinho submisso de vez em quando.
Né? É, pois é. Tipo, ele tá, assim, absurdo. Absurdo. E o KOF 15 foi muito legal também. Apesar de eu não acompanhar tanto a cena competitiva do KOF 15 em específico, foi muito divertido porque não, né, teve uma variedadezinha legal de boneco, tinha brasileiro participando.
Olha só.
Né, deu pra torcer legal pelos brasileiros. Então foi muito legal. E aí, ao final, né, depois que rolou a final desse SNK World Championship, o Yasuyuki Oda, que é o produtor da série, né, que tá cuidando aí do KOF e tal, é o cara dos jogos de luta da SNK hoje em dia, ele veio no palco pra falar um pouco, né, e falou que vem aí, né, novidades vem por aí. Deu a entender que ia ter pelo menos uma nova temporada aí do KOF 15, porque eles planejam que KOF 15 continue sendo um esporte em 2024, e mostraram um novo trailer do Fatal Fury novo, né, que até figurou nas minhas decepções do ano.
Ah, olha só.
Do coiso, né, porque eu achei que ele tava muito feinho, muito parecido com o 15, muito, né, tava me dando um receio, assim, como viúva da SNK que eu sou.
Mudou de opinião, Tengu?
Mudei, cara. Sabe que eu mudei?
É mesmo?
Eu achei ele bem mais legal, tipo, eu acho que eles aprenderam a pelo menos esconder uns modelos 3D feio com um filtro maneiro.
É, ele tem um filtro meio de quadrinhos, assim, né?
É, ele tem uma pegada próxima do Marvel vs. Capcom, assim, sabe?
Mas, pô, essa cara do Terry não me desce, não tem, não consigo, não.
Mas acho que, de modo geral, ficou o Terry menos, né? Concordo. Queria que o Terry e o Rocky tivessem roupas novas? Queria. Mas, a gente aceita o que a gente tem. Infelizmente, é isso aí. Mas eu acho que eles deram um upgrade visual maneiro, sabe? Com relação ao primeiro trailer, primeiro teaser que eles lançaram. Já confirmaram mais boneco, confirmaram que vai ter a Rotara, que vai ter o Tizoc. Uma personagem nova, que é a... Esqueci o nome dela agora.
Pritcha.
Que eu tava lendo uma thread até da RT, muito interessante no Twitter, que eles estão pressupondo que ela seja uma personagem trans. Porque tem todo um lance, isso eu não sabia, não fazia ideia, de que na Tailândia tem uma história famosa sobre uma lutadora trans de Muay Thai, que depois foi virar atriz e tal.
É, o lance que eu vi é que esse nome Pritcha é um nome bastante comum até pra homens na Tailândia.
Isso, e que por isso mesmo eles estavam linkando, pelo fato de ser um nome que é relacionado mais a homens, né, teria a ver com a história dessa lutadora, que na verdade, pelo que eu vi nessa thread da pessoa comentando, é mais assim, não é que é errado dizer que é uma pessoa trans, porque aparentemente na Tailândia existe uma terceira definição de sexo que eu não entendo, não vou tentar explicar porque eu não entendo, mas que é uma coisa que não se encaixa nem no nosso masculino e nem no nosso feminino.
Entendi.
Como a gente tem essa concepção mais aqui europeia até de
gênero.
De sexos e tal, né, de gênero. Então, interessante. Não sei se essa é a ideia mesmo, mas eu acho que, pô, se for isso, acho que tem chance deles fazerem uma coisa legal, sabe?
É, eu também, eu não sei qual pronome usar, né, eu não sei se eles disseram, se eles revelaram isso ou falaram alguma coisa mais sobre Pritcha, mas nos golpes dá pra ver que talvez seja discípulo do Joe, né?
É, porque justamente tinha um vazão um tempo atrás, era até divulgaram, não lembro agora, coisas descartadas do projeto de Garou 2 que eles tinham na SNK há muito tempo atrás, né? E aí tinha um personagem que era uma discípula do Joe, que era um outro nome, não era esse nome, mas que aparentemente eles resgataram o conceito, pelo menos.
Sim, bem legal.
Legal, bacana.
Rotaro é do Garou também, né?
Isso, Rotaro é do Garou.
É.
Ela é do Garou mesmo. E aí o jogo tá marcado pra sair no começo de 2025.
Eu vi o Justin Wong dando uma reagida no gameplay.
Ah, então. Alguns criadores de conteúdo foram lá pra jogar o jogo. Inclusive o Jeff lá do... Escreveu pro Nerd Bunker até, eu acho.
Ah, legal.
Né, eles foram... Teve um sessão de gameplay com alguns jornalistas, né? Mas, tipo, o Justin Wong lançou um vídeo vídeo falando da experiência dele, eu não assisti inteiro ainda, falando da experiência dele e comentando vídeos, mas são vídeos que a própria...
Isso.
São B-rolls que a própria SNK disponibilizou.
Exato,
de conteúdo, né? E eu, vendo gameplay, parece bem legal. Parece bem, bem legal.
O Rock faz Power Gazer agora, Tengu. O que você acha disso?
Implicações pesadíssimas pro lore.
É, pô.
Pesadíssimos.
Eu tava reclamando quando eles anunciaram que eles não estavam progredindo os personagens, e de fato eles estarem com a mesma roupa um pouco triste, mas talvez tenha coisa aí.
Pô, talvez. E aí eu tava vendo na... Eu não sei quem foi que comentou isso. Acho que até o Jeff mesmo que comentou que o Power Gazer, ele tava lá no... Eles foram jogar, então tinha o tabela de golpes, né? De comandos e tal. Aliás, o jogo vai ter um modo clássico e um modo smart. Que é tipo você colocar direcional e botão pra dar golpe.
Sei.
Né? Então é modo quase moderno. Como se fosse o moderno, né? Achei engraçado eles chamarem de smart o modo. O Power Gazer do Rock tava lá. Aliás, ele não tava no...
Na lista de golpes.
Não tinha comando, né?
Ah, tá.
E aí ele perguntou, ele falou, ah, esse vai ser tipo uma categoria especial de golpe, mas que a gente não sabe bem como é que vai implementar ele no jogo.
Entendi.
Então, tem isso, né? Mas eu tô empolgado, agora eu empolguei, assim, depois de ver a gameplay, depois desse treino novo aí, eu consegui dar uma empolgada nele.
Tá aí, tomara que seja bom.
Tomara, espero, a esperança.
Torço aí por essa SNK meio esquisitinha, mas que tá se esforçando.
Assim como todos nós, né? Esquisitinhos.
Exato.
Esquisitinhos, mas estamos nos esforçando.
Todos os dias. Nós também temos notícias esperançosas, né, vindo aí do mundo corporativo Activision Blizzard e Microsoft, né?
Sim, pois é. Finalmente, né, temos uma notícia boa, né, nesse sentido. A gente sempre tá vendo notícias sobre demissões em massa e tal, né, que tem rolado faz bastante tempo já. Mas, finalmente, o pessoal de QA, de controle de qualidade, da Activision conseguiu formar um sindicato, que ele foi formado com aproximadamente 600 pessoas.
Se tornando aí o maior sindicato de videogames, né?
O maior sindicato de videogames, exato.
Pro videogames isso é muito grande, pra outras categorias aí é super pequeno, né? Tipo, é algo... Uma pequena formiguinha iniciando sua jornada, né? Assim.
É, mas assim, muito bom, né?
Sim, sim.
Porque foi aquela luta, né? A Activision em vários momentos já tinha se mostrado, como várias empresas norte-americanas, estadunidenses fazem, serem muito contra sindicalização, né? Inclusive toda aquela estratégia de mandar pessoas infiltradas pra ir na galera e estragar a organização e tudo mais. Mas rolou. Já tinha rolado no passado com a Microsoft. Tipo, a Microsoft tava sendo mais aberta com relação a isso, né?
Sim.
Ela já tinha reconhecido esse sindicato aí da ZeniMax, de 300 funcionários de controle de qualidade da ZeniMax. E agora também, depois da fusão aí com a Activision, se juntou pra fazer esse aí de sindicato de 600 pessoas do controle de qualidade pra Activision.
Foi, inclusive, por causa da compra, né, da Microsoft, que eles conseguiram fazer isso agora, né, porque a Microsoft, ela tinha dado esse posicionamento de neutralidade, digamos assim, né, que ele, tipo, ah, se vocês quiserem formar o sindicato, pode formar, não vou interferir em nada.
É, a gente não vai ser contra, pelo menos, né.
E aí foi por isso que agora, assim que rolou a compra, né, eles conseguiram agilizar isso daí por causa dessa posição que, né, eles mantiveram, assim, eles não realmente...
Não deram pra trás.
Por enquanto,
né?
Não foram contra. Mas aquilo, né, também é o começo dessa jornada, né? Tipo, agora eles vão negociar, né? E conseguir os direitos e tudo mais, né? Pra aí sim ter um pouco mais dessa segurança. É. E é aquilo. Se eles tivessem já esse sindicato estabelecido e tudo mais, teria evitado as demissões que rolaram? Provavelmente não, né? Porque a gente tem aí... As leis trabalhistas dos Estados Unidos são...
Uma bosta.
Quase inexistentes, né?
É. Elas são praticamente inexistentes, é.
Mas talvez tivesse acontecido de outra forma. Talvez tivesse demitido menos, porque o custo pra cada demissão teria sido maior, pras pessoas que fossem demitidas, elas teriam um pouco mais de segurança, né, e...
Sim, sim.
Teria sido melhor.
É.
Isso não resta dúvida.
Pelo menos um impacto menor teria dado, né?
Sim, sem dúvida. Com Como, por exemplo, olha só, né, uma continuação de uma notícia que a gente falou sobre no vértice passado, o SINDPD, que é um sindicato de trabalhadores de TI de São Paulo, eles conseguiram fechar um acordo sobre as quase 200 demissões da Wildlife Studio, né, que a gente comentou no vértice passado, que é esse estúdio brasileiro que demitiu, né, fez uma demissão em massa aí no começo do mês, e eles estavam tentando reverter as demissões, né, e isso não foi possível, mas eles conseguiram para todas as pessoas demitidas plano de saúde por 2 meses, mais um mês de do que eles estão chamando aqui de benefício Caju, que eu fui procurar e é um cartão de benefícios, assim, tipo um cartão de...
Isso, é.
Eu imagino que cartão de refeição, né, restaurante,
coisa... Ele tem benefícios próprios, ele tem, tipo, restaurante, ingresso de cinema, ele tem todo um, meio que um sisteminha próprio de benefícios dentro dele, assim.
Compromisso de não realizar mais demissões coletivas sem negociação prévia e preferência aos trabalhadores demitidos caso hajam novas contratações, né? Então eles conseguiram essas questões aí negociadas com o Wildlife, o que, de novo, não resolve o problema das demissões, né? Mas melhora a situação para os demitidos.
Ameniza legal, né? Sim.
E mostra que aqui não é bagunça não, pô!
Às vezes
dito isso, a maior parte das vezes é. Mas...
A maior parte das vezes é, mas às vezes consegue dar uma arrumadinha depois da bagunça também, né?
Uma amenizada, né?
Isso. E pra fechar aqui, queria trazer uma notícia levinha, mas interessante pra gente até discutir e ver o que a gente acha sobre, que desde 2015 tem um museu de Nova York, que é o Strong National Museum of Play, que mantém um hall da fama de videogames, né? Um comitê, ele escolhe alguns candidatos, aí abre pro público votar, um júri também especializado vota, e aí todo ano de 4 a 6 jogos são escolhidos pra serem expostos e celebrados. Não é tão legal assim quanto o Museu do Jogabilidade, né? Que você pode acompanhar nos podcasts que a gente lançou já a primeira parte, né, mas tudo que é bom é feito devagarinho, né?
Exato.
Nossa, André!
Mas eles acabaram de abrir aí a votação para os indicados de 2024, e eu queria passar aqui pelos jogos que já foram colocados, né, no Hall da Fama deles, desde 2015, né, então como eu disse, uns 4 a 6 jogos por ano aqui, vamos lá. E aí vocês veem se tem algum que vocês acham estranho, que vocês discordam, alguma coisa assim. Em 2015, Tetris, World of Warcraft, Mario, Super Mario Bros, Pac-Man, Doom e Pong. Parece ok.
Ok.
Ok, são tipo jogos pro Hall da Fama.
Isso, né, os primeiros que eles colocaram. E aí eu acho interessante que também cobre uma gama relativamente grande de época, né, mas para ali, o mais recente é o World of Warcraft, que é 2004, né?
Tá, ok.
2016, GTA 3, Oregon Trail, que é um jogo educativo mais dos Estados Unidos, assim, né? Zelda, Legend of Zelda, primeiro, The Sims, Sonic e Space Invaders. Parece legal. Okay. Parece bacana. Em 2017, Pokémon Red e Green, né? Red Blue aqui, Red Green no Japão.
Uhum.
Halo, Street Fighter 2 e Donkey Kong, o de arcade.
Ok. Uhum.
Parece ok também. Mas aqui eu já começo a ficar assim, peraí, mas a geração mais recente que eles estão premiando aí é só do Xbox, PlayStation 2 e GameCube, né? Não foi nada pra frente disso ainda.
Uhum.
Curioso, no mínimo curioso. 2018, Tomb Raider, o original, Space War, Madden, coisa de americano, e sim, Final Fantasy VII.
Ok.
Esquisito.
Ok. 2019, Mario Kart, aí eu já fico meio assim...
Porra, não, André. Porra, Mario Kart, André, porra.
Tá bom.
A franquia que hoje em dia é mais vendida é Nintendo, sabe?
É, justo, justo. É, Mortal Kombat, Paciência, gostei da inclusão de Paciência aí, gostei.
Uh-huh. Ousado.
Inclusive, eu falei de Mario Kart no nosso Museu dos Videogames.
É verdade, é verdade. E Colossal Cave Adventure, né, o primeiro adventure de texto e tal.
Uhum. Uhum.
2020, Minecraft, aí agora nós temos o jogo mais recente a ser colocado, por mais que ainda não seja tão recente, né, Minecraft é 2009, acho que saiu. King's Quest, Centipede e Bejeweled.
Ok, ok. Eu consigo entender, todos eles.
É, assim, consigo entender, exato. 2021, Carmen Sandiego, que nem no nosso museu aí, ó.
É, olha só, paga pau.
Paga pau. StarCraft, Fly Simulator e Animal Crossing. Interessante.
Ok.
Interessante. 2022, Civilization, Miss Pac-Man, aí eu discordo, porque já colocou Pac-Man lá atrás, não precisava do Miss Pac-Man também.
Uhum.
Mas o protagonismo feminista.
Aí, ó, o primeiro trabalho da Little Baby Ink, Sweet Baby Ink.
Little Baby.
É, Zelda Ocarina of Time, também acho que não precisava do Zelda aqui, mas tudo bem.
Precisava sim, porra. Ocarina of Time é importantíssimo.
E Dance Dance Revolution.
Uau!
Justo! Eu acho que faz, legal. Faz parte da história dos videogames.
Com certeza.
Usado.
Dance Dance Revolution.
E aí a última adição que eles fizeram foi ano passado, 2023, que eles colocaram Wii Sports, The Last of Us, esse eu acho que é o jogo mais recente a ser colocado.
Justo.
Computer Space e Barbie Fashion Designer, que eu também gosto muito da representatividade aqui, ó, do jogo de Fashion Designer aí.
Muito bom, muito bom.
Eu achei todos, todos bons.
Eu acho que ali, tirando o Miss Pac-Man, que eu acho que não precisava,
misógino, entendi.
Eu acho que tá tudo correto, tudo correto. Ó, a Clarice gostava do jogo da Barbie aí, ó.
É.
Deve ser maneiro mesmo.
Eu acho que tem alguma coisa histórica importante do Miss Pac-Man, que a gente tá deixando... Lembro que tem algo assim.
Ah, eu acho que deve ter, mas eu acho que não... Acho que já tá representado ali pelo Pac-Man, sabe?
Não.
Tá bom. E aí, em 2024, a votação é a seguinte. Aí eu quero que vocês escolham três, tá?
Ih!
Presta atenção que eu vou falar o nome de um jogo aqui, vocês têm que lembrar, hein?
Eu já esqueci.
Vamos lá. Asteroids, Elite, Guitar Hero, Metroid, Myst, Neopets. Porra, muito pica, muito foda. Neopets tem que ganhar, hein?
Só pode ser três?
É. Resident Evil, SimCity, Tokimeki Memorial, Tony Hawk's Pro Skater, Ultima e o Donald Jack.
Caralho, Tokimeki Memorial.
Tokimeki Memorial, porra, foda.
Eu vou tentar abrir uma lista com eles aqui, peraí.
Eu vou aqui de Tokimeki Memorial, Resident Evil e Guitar Hero.
Tokimeki Memorial, Guitar Hero... Será que Resident Evil? Será? E Metroid?
Show.
Metroid, Myst e Ultima. Ultima é muito importante, gente. A gente só fala de Ultima recentemente.
Justo.
Nos podcasts.
Isso é verdade. A gente não consegue falar de um jogo sem falar de Ultima.
Exato. É um jogo muito, muito, muito importante. Eu acho que, pô, praticamente todos aqui mereciam, sabe? Mas eu voto nesses aí, então.
Então essas são as nossas escolhas para o Museu Hall da Fama dos Videogames. Mas, assim, uma escolha não oficial, né? Porque o Hall da Fama oficial dos videogames é só no Museu de Jogabilidade.
É verdade.
Que terá o seu segundo episódio lançado esse ano, em algum momento.
Em algum momento, entre esse ano e 2025, vocês terão...
É o que... Em algum momento desse ano, né?
Não, eu ia falar mais aí. Você queria eu falar em 2025, como se fosse muito longe.
É, 2025 é muito longe.
Ai, que tristeza que é viver.
E pensando na tristeza que é viver, a gente chega no final de mais um episódio do Vértice. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui. Enquanto o longínquo ano de 2025 não chega, eu sou o André Campos.
Eu sou o Rafael Museu dos Games Kino.
E eu sou a tristeza de viver.
Até mais, gente. Boa noite. Tchau, tchau.
Esse podcast foi editado por Pelux.